Bom, de norte a sul. All the rhythms.
O que você quer ouvir? Bom, bom, tá na Pan. Tá na Pan.
Justin Bieber here.
Mais criativas do rádio, na maior e melhor rede do Brasil. Toda a rede Jovem Pan Sat dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada, Jovem Pan São João da Boa Vista, 95,9.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora...
Panico! Muito bem, meus amores! Estamos de volta! Estamos de volta aqui na programação da nossa querida Jovem Pan, aqui nos velhos estúdios. Paniquito está no ar, meus amores. Estamos aqui nos estúdios Raiz, no famoso 14º andar do Winston Churchill. Vamos começar a semana dando as boas-vindas para a mais nova afiliada da Jovem Pan, que é a cidade de São João da Boa Vista e seus mais de 100 mil habitantes no interior de São Paulo. Conhecida como a cidade dos crepúsculos, vejam vocês. Foi fundada em 1824, às vésperas do dia em que se comemorava o culto a São João Batista, o que deu origem ao nome da cidade. Isso foi do Wikipedia. Interessante. Se for no Wikipedia, tá igual. Ah, o nome da cidade é esse, não é isso? E a lavoura sempre foi um setor forte na cidade pela fertilidade do solo, aquele solo bom, abundância de água e o clima ameno. São João da Boa Vista é uma das cidades mais legais do interior do estado de São Paulo e agora está na rede Jovem Pan em 95.9. Como vocês já podem perceber, nós voltamos aqui ao nosso estúdio.
Sim.
O estúdio onde deu origem...
Onde tudo começou.
Onde tudo começou. Não é isso?
Não.
Estamos...
Não é onde tudo começou.
Não, onde tudo começou, mas aí já é muito antigo.
Aí já não existe mais.
Eu estava no 24 e os caras ficavam num cantinho.
Aí é da época paleolítica. A gente está tendo uma grande reforma aqui nos estúdios da Jovem Pan e eles estão preparando para a TV Jovem Pan que vem aí. E vai ser um canal 24 horas de news, de notícia. E lá estaremos.
Chique.
Não é isso? Mais um grande investimento desse, do Grupo Jovem Pan nesse novo projeto. Então, é bom que você se acostume com esse estúdio simples.
Há males que vem para o bem, Milhaço.
Tem que voltar para a base.
Exatamente.
As pessoas estavam com salto alto aqui nesse programa, a gente tem que voltar para a origem.
Para lembrar, né?
Por falar em investimento, nosso querido Samidana está fazendo muito sucesso. Todo mundo está gostando do curso dele, que é muito bom. Mas hoje vamos falar de uma pesquisa feita nos Estados Unidos com colecionadores de cards de jogadores. É isso, Samidana?
É isso aí, bichão. É o seguinte... Então, hoje se fala muito em discriminação, de raça, de gênero. Tá. E um dos economistas que eu mais gosto é John List. Ele é professor da Universidade de Chicago. E ele fez um estudo em 2004 que é discriminação econômica. Ele fala assim, ó, hoje em dia...
Preconceito com a economia seria?
Preconceito na grana. Então, ele pegou lá cards, né? Você sabe que cards de esporte são muito populares nos Estados Unidos. Tem cards
basquete,
até que chegam
a
$1 milhão. Tem até certificador, enfim. O que ele fez? As pessoas tinham que comprar e vender cards. Você dava valores de mercado. Todo mundo tinha a mesma informação. Ninguém era especialista nisso. E aí, você classificava as pessoas em grupos. Então, eram 4 grupos. Homens brancos jovens, mulheres brancas jovens, não brancos jovens e brancos com 60 anos ou mais.
Tá.
Tá certo.
E aí começou a ver como eram feitas as negociações. Olha só, o preço médio, quando era vendido, uma minoria estava vendendo, minoria quem não é branco, homem, era 30% menor. Não, mas tentou entender,
pode ser japonês, pode ser...
Sim, 30% menor. Então, quer dizer, quando... O que, que ele está mostrando? Quando é uma minoria vendendo, as pessoas às vezes têm preconceito e descontam o preconceito pagando menos.
Exatamente.
Pagando menos. Agora, quando a
minoria... Stand center, você paga menos.
Não, mas quando a minoria está comprando, aí a diferença
shopping
é menos.
Cidade,
exatamente.
Jardim, paga mais paga caro. O que o cara pede.
Pipocas trufadas.
No stand, quando você chega lá, vai falar, garantia só leu.
Isso. Aí você vai pagar menos. Você compra um PlayStation.
PlayStation é bom. Então é isso aí, bichão. Mas o cara tá em Chicago.
O cara tá em Chicago.
Às vezes perguntado. Eu não sei, se você é tão inteligente, eu não sei se você inventa esses nomes.
Não.
John Harrier.
Tom Lees, publicado no Quarterly Journal of Economics, que é uma das publicações mais prestigiadas da área. Muito bem, então essa foi a pitada de economia. A dica de hoje.
É tumultuada.
A salpicada. A salpicada.
Muito bem. Falando em jogadores, continua a polêmica da Copa América.
Sim, senhor.
Os caras falam essa Copa América aí pra cima e pra baixo. Jogadores brasileiros não vão querer jogar a Copa América? É isso, meu querido Bolsonaro do Tinder.
Olha só, ô Emílio, eu vou falar. É isso aí, é tudo jogador cagão, tá ok? O que eles querem aí? O que eles estão com medo, pô? Deve ser medo do Ricardo Salles, porque é tudo perna de pau. Tem medo dele chegar com o machado, cortar a perna dele e vender. Cadê essa dia? Olha só. Tem que ser patriota. Não importa se é o SBT que transmite, se é a Globo que transmite. A questão é que vai ser transmitido. No caso, o Covid. O problema é que os jogadores aí estão com medo de fazer propaganda de Jequiti no meio do jogo. Até pedir pro Silvio Santos, empresário Silvio Santos, tá ok? Colocar aquele anúncio lá. Aquele anúncio igual do Jequiti, do nada aparecer. Cloroquina, no meio do jogo. Bora assistir o jogo em casa lá, Calinão. Vamos aí? Vamos ver a copinha lá?
Olha, não foi eu, porra. Muito e eu tenho bem. Notícia de última hora em relação a isso, tá?
Conta aí,
confirmado.
Ai, meu Deus.
Breaking news. Pai, realmente fez 7 da manhã.
Você viu as tretas?
Opa!
As tretas?
Você viu?
Várias
assédio,
tretas.
Assédio.
Treta? Assédio.
Treta assédio.
A falta de amizade.
Vão derrubar lá o...
Já caiu. Já
não, quem manda é o Deonero, né? O outro é capacho
já
dele.
Caiu.
Mas
bem de
nada, já foi afastado, né? Já por caiu? Pelo menos 30 dias. Mas esse prazo pode se estender, mas vai, né?
É uma sujeirada, né?
Ah, as denúncias são muito graves.
É uma sujeirada.
Pois.
Muito bem. Daqui a pouquinho a Kalina vai trazer as informações. Não é isso, Kalina?
É isso mesmo.
Vamos à agenda de shows do Gordão, que chegou animado.
Oh, aqui é verdade.
Hoje, gritando,
sim.
Fazendo live.
Não, fazendo stories, porque é um marco isso aqui. É legal, eu gosto daqui.
Zé Stories.
Então vamos lá, Rogério Morgado, show solo, dia 10, agora quinta-feira, Ribeirão Preto, lá no Hard Rock Café, alfatickets.com.br. Dia 18, lá no Estádio do Corinthians, sim, compra seu ingresso, fielzone.com.br, show solo de Rogério Morgado, no dia 18. 26, em Sorocaba, esgotada a primeira sessão, sessão extra, aberta para as 18 horas, entra lá no simpla.com.br, que é onde você também compra o ingresso pro dia 27 no Teatro Gazeta, junto com Danilo Gentili e Délio McNamara. Quer saber a agenda de shows? Entra lá, @ Rogério Morgado no Instagram, que tem a abinha lá nos destaques, agenda, tem todas as informações de todos os shows para você comprar o seu ingresso. Obrigado, é com você, Emílio.
É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Guilherme Fiuza, que vai falar de vários assuntos, inclusive... falar da Copa América aqui.
Verdade. Pois é.
Ele vai jogar.
Também teremos amigo de Zuzu.
Meu amigo.
Que é o Gui Araújo.
Conhece Gui Araújo?
Ah, da Bahia.
Tira fotos Araújo. Maravilhosas.
Não conheço.
GoPro. Ele é amigo do Emilinho também, o Gui Araújo.
É? Da turma?
Vai aquela lá.
Turma
aquela
da Granja?
É. Turma da Granja, Léo Picon, fez de férias
Léo com esse.
A Laia da unha pintada. Apresentador da MTV, cantor, o cara é lindo, né? Solteiro, lindo. Tá voando, vamos bater esse papo descontraído com ele. Pra saber sobre o que... Por que
sobre
que,
o que nós
por
vamos
que
saber?
Por que a gente vai entrevistar?
Saber com
o cara namorou a Anitta.
Você é um puta tiozão.
Eu sou.
É.
Eu sou e você sabe
tio
disso.
Do
pra onde estava? Eu vou no final de semana?
Onde é que você estava?
São Bento de Sapucaí.
São Bento
de Sapucaí.
Você já foi do som, olhinhos de mel
rola, você conhece?
Sapucaí não conheço não.
Salpica.
Você não conhece?
É que tem Sapucaí.
Perto de Gonçalves.
E é bom
Campos
lá.
Do Jordão.
Dá pra se divertir.
Sauna com meu sogro.
Relaxa, Emília.
O sogro dele tem uma sauna.
Enio, um abraço.
Que é aquela sauna escandinava. Ele diz que é ele o sogro.
Fica pelado.
Com a toalhinha.
Um passa talco no saco do outro e se abraça.
A toalha de rosto. É
ridículo. Eu falo esse papelão, depois eu me arrependo.
Eu sei, tem problema.
Mas é muito agradável.
É. Legal lá, vou te levar lá.
Aliás, eu vou te convidar lá, que eu tô com uma casinha lá. Vou convidar vocês.
Eu vou contigo.
Fazer um terreninho.
Eu passo.
Você passa? Passa ou repassa?
Claro, eu vou no...
Você e a Anne, você acha desagradável, né?
Passar o final. Mais de 10 quilômetros.
Sabe qual é o problema? Porque você fica constrangido quando alguém te convida pro lugar.
10 quilômetros.
É. Você tem que trazer um bolo brownie.
A questão é, dá pra ir a pé? Se não dá pra ir a pé...
Quando alguém te convida assim, pro lugar, você tem que trazer alguma coisa. Um bolo brownie. Minha mãe me ensinou a trazer um bolo brownie. É constrangedor. O Emílio não quer chegar lá.
Faz uma dolly.
E tem que ficar rendendo. Piadas pro sogro.
Obrigado, Zuzu.
Sem graça. Vamos pras notícias? Tá bem pertinho.
São Bento de Sapucarrola.
Sapucarrola.
Que lugar fantástico.
É muito bonito.
Muitos maconheiros lá também.
Tem. É Gonçalves.
Lá é meio legalizado. Perto de Gonçalves?
Cineastas gostam muito do lugar. Aliás, Marcelo Tassi, eu vou lá andar de cavalo.
É a serra da de Minas,
né? Onde tem a Pedra do Baú.
Isso.
Famosa. É da Canastra?
Não.
A divisa com Minas. Divisa com Minas.
Exatamente. É São Paulo e Minas. Um lugar maravilhoso.
É muito gostoso agora.
Eu fico lá com o cavalo, tem lhamas.
Tem
lhamas? Charrete, imagina a gente na charrete.
Opa,
eu e o Emílio lá passando assim, você não vai gostar.
Charretinho em Campos do Jordão, lembra dessa?
Lógico, tem a charretinha. Você aluga, né? Isso. Muito constrangido.
Os cavalos um pouco tristes.
Não, os cavalos legais.
Não, você vai no Central Park, tem os cavalos.
Muitos gracejos, mas acho que tem que chegar a hora que a gente tem que organizar isso daqui. Sim. Aliás, eu tô muito perto de você. Saudades. Você viu o bebê, né? Vamos pra Kalina?
Kalininha vai trazer as notícias, as informações. Tá demais, hein? Ela que descansou no feriado.
Sim.
Queimou pra caramba.
Como é que está Penápolis?
Tá ótimo. É? Tá quente. Por mais que aqui esteja friozinho lá, tá quente, tá gostoso. Minha mãe adotou uma cadelinha, Chica, então fiquei
feliz. Da Chica.
Penápolis também não tem muita coisa pra se fazer,
não,
né?
Não tem, Emílio. É churrasco, é cerveja, é boteco.
É o Brasil
profundo. É isso. Você sempre volta. Olha, tá vendo como meu olho tá pequenininho, inchadinho?
Eu sei o que é.
Então. Não, não é isso. 4,20. É que a gente acaba comendo demais, bebendo um bocadinho demais, mas ao longo da semana, muito chá. A gente... Chá de...
Não, chá. Cuidado.
Tomou chá, ela. Tá, pô, tá impossível. Eu não tô deixando nada. Ela que tá falando. Você que tomou chá.
Eu não tomei chá. Eu vou
chá de cogumelo com a dona Kika.
Eu preciso tomar agora. Pra desinchar.
Tem a loja da
dona Kika. Fazia chá de cogumelo com Fanta.
Isso. E dava pra turma. Dona ver. Por isso que a Sabrina ficou assim.
Tomando agora, com canudinho.
Agora, não, ela é no pasto. Já tive lá.
Pegava.
Ela era no pasto, tem um rancho lá.
Tá brincando.
Aí você tem que saber colher o cogumelo. Isso. Aí você bate com Fanta.
Antes do pôr do sol.
Isso aqui é verdade.
Não deve nem dar uma brisinha nem
imagina.
Nada,
né? É antes
uma
do pôr do sol.
Assim.
Vamos lá, Carolina.
Vamos começar a semana com notícias. Eu começo o nosso giro falando de notícias, o caos lá no Amazonas. E dessa vez, Emílio, não é na saúde. Não é colapso na saúde. É caos na segurança pública, minha gente. Depois que um traficante foi morto neste último sábado numa operação policial, o tal Eric Batista Costa, mais conhecido como Dadinho, todo o estado começou a sofrer diversos ataques. Então, ônibus foram incendiados, viaturas da polícia, um trator, acredite, agências bancárias, delegacias, escolas, enfim, isso na capital, em Manaus e também em várias cidades ali do estado. Segundo a polícia, até o momento, por conta de todos esses ataques, 14 pessoas foram presas, integrantes de uma facção criminosa. O governador Wilson Lima, que inclusive falamos muito sobre
não
ele
tem
na
vida
semana
fácil,
passada. Esse... Pois é, não, nem o Manauara, nem ninguém lá, né? Ele solicitou ao governo federal, inclusive, o envio das tropas da Força Nacional para tentar conter toda essa criminalidade, porque as aulas foram suspensas, não tem transporte coletivo para a população da capital nesta segunda-feira e também foi suspensa a vacinação contra a Covid-19. Ou seja, tudo isso, quem sofre? O povo, né? A população lá de Manaus.
Hã? Na ponta da linha.
Pois é. Então, assim, não tem ônibus, não tem vacina contra a Covid, não tem aula para os estudantes e estão tendo um ataque atrás do outro. Não tem também, está tendo ataque atrás do outro. Não tem também informação de feridos até o momento, mas a princípio não há nenhum ferido e a gente segue acompanhando todo esse caos no Amazonas, toda a nossa solidariedade para a população de lá, porque não está fácil. Bom, e aí aquele outro
começou
assunto.
Começou bem hoje, hein?
Começamos, é bomba, ah, vamos lá, vamos lá.
Começou
vamos começar.
Bem.
Calma, ainda vem mais, né? Opa. Vamos falar então do Rogério Caboclo.
Ui.
Opa. Ao agora afastado presidente da CBF. Que
por
constrangimento, minha gente. Bom, ele foi denunciado por assédio sexual por uma funcionária que revelou diversas mensagens de WhatsApp e áudios, mensagens escritas, em que ele chegou a questioná-la, não sei nem se eu posso falar
pode,
isso agora,
se, ela, pode,
se ela se tocava, se é que vocês me entendem.
Berimbau,
se ela se masturbava. Não, berimbau é do homem, né? O nosso é outro instrumento.
Chama Scratch.
Isso. Então, DJ, ofereceu biscoito de cachorro pra ela e chamar ela de cadelinha. Então, assim, é um nível de intimidade, né? É um nível de... que não, não convém nem a pau. Então, são muito não, menos a pau.
É,
então,
são diversos. Né? Cara, um tiozão malandro, né?
Ofereceu um petisco.
Querida, chega aqui com o tiozão.
É o adestrador de...
Ah, vai se lascar, né? Deixa
eu te falar.
Doutor Pet,
deixa eu te falar. Eu acho que essa mora... um tiozão de nona categoria, pô.
Chama de cadelinha, au-au. Ele fez au-au, ele fez.
Mas o cara tava empolgado.
É.
Deus, quando você se empolga no WhatsApp, é um caminho sem volta. Um áudio, se você manda alguma coisa, Kalina, o cara fica louco, mas é inadequado.
Mas ela. Aí você vê que as respostas dela, ela não dá corda. Ela, não. Inclusive, ela corta o cara. Ele que continua ali. Ela corta ele na caruda, ele vem e pergunta se ela se masturba.
É,
gente.
O cara se empolgou.
Quem pergunta isso? Não, eu nunca
Morgadão.
Ninguém me perguntou
eu?
Isso aleatoriamente.
Ele, tá louco?
Tá louco?
Pega Morgado na vida.
Me respeita.
Pera lá, ó.
Pega o Morgado no Tinder.
O assunto é sério.
Eu também tô. Quem tá fazendo graça é o...
É o Gordinho no Tinder.
Vai, Gordinho, vai fazendo um show lá.
É.
O assunto é sério.
É sério, bonitão.
Quem tá fazendo gracinha é o Anahai Zé Trovão aqui, ó.
É, ó. Ele chega no Tinder e manda essa.
Eu? Eu nem tenho Tinder mais.
No Tinder.
Zero,
é o cavalo solto.
O cara é casado.
Papinha de gato.
Calma aí, ó.
Mas eu não tô fazendo piada. Vou desligar o microfone, ó. Desliguei. Aqui eu desligo. Pô, o assunto é sério, pô. O cara fica lá, o cara tá o puta Zé Tinder, espalhando loucura. Não é Tinder, porra, é CBF, porra. Pode falar.
Manda. Lógico, gente. O assunto, a gente faz essas brincadeirinhas, mas o assunto é muito sério.
Lógico.
Porque ela sofreu... ou sofreu assédio sexual e são denúncias graves e ele está sendo punido. A comissão de ética afastou do cargo por 30 dias, pelo menos, mas esse prazo pode ser estendido. Ele nega as acusações, mas reconhece que houve uma intimidade a mais ali, ele mesmo disse isso em nota, e que as brincadeiras de fato foram inadequadas, mas ele alega que essa funcionária frequentava a casa com a família dele, que eles teriam ali uma amizade, que por isso ele se sentiu na liberdade de fazer isso. I'm so sorry, ninguém faz isso com ninguém porque tem uma intimidadezinha. Chama de cadelinha, oferece um biscoitinho. Pergunta se se masturba.
Não tem como.
Ah, pelo amor de Deus,
não,
gente.
Não sou capaz de julgar um outro ser humano.
Eu sou, nesse sentido eu sou, porque eu sou mulher e eu sei que se algum homem fizesse isso comigo, eu ia ficar pé da vida e ia denunciar também. Tá
Mas
errado.
Mas vazou
tá
áudio, errado. Né?
Foi. Vazou áudio, peritos estudaram, analisaram áudio e de fato eram voz de, era a voz dele.
Bebaço.
Era o trecho dele.
Bebaço.
Não,
sei se,
não justifica, né, gente?
Tomou um uiscão e pediu um biscoito.
Ah, nesse
o cara
sentido.
Toma meio litro
de Dreyer.
Um copo. De Dreyer, o cara fica louco.
Sem gracinha,
com a secretária bonita.
Então, não sabe e se aí comportar. É isso, ele não foi afastado. Isso. Ao mesmo tempo, o afastamento dele deixou o clima menos tenso também na CBF, que o clima estava tenso até por conta da realização da Copa América. O Tite é contrário à realização da Copa América.
Vou falar uma coisa.
Tá um clima péssimo com o Tite.
Ninguém quer jogar a Copa América, porque a Copa América é um lixo.
Não vale nada.
A Copa América não vale nada para os jogadores.
Mas eles confirmaram a presença.
Vejam vocês... Que o nosso querido Kaká, lembra do santo Kaká?
Ricardo
ele foi jogar a Copa América, o Neymar da Miguel, os caras se machucam. Porque os caras terminam o campeonato europeu e não querem jogar.
Estão cansados.
Contra a Kitra. Eles não querem jogar. Não querem jogar. Não querem jogar.
Bom. Mas a treta é essa. O Tite tá falando jogar. Que não quer.
O Tite não queria. O
ninguém quer Caboclo jogar. A verdade queria... é que ninguém. Eles querem férias. Eles não estão afim de jogar a Copa América. Não vale nada.
Mas
a Copa
eles
América.
Acabaram de soltar uma nota, de afirmar que apesar de
politicagem,
não...
Tudo
apesar
é politicagem,
de algumas ninguém,
insatisfações... Se perguntar pra todos...
Deixa ela dar o...
Fizeram a costura ali feita, pô.
Breaking news.
É, porque apesar de algumas insatisfações, eles confirmaram que vão sim disputar a Copa América.
Vão.
A seleção brasileira, a CBF.
Isso aí, ó.
Eles devem virar público, falar amanhã, depois das eliminatórias contra o Paraguai.
Tudo tigrão de teclado.
Deixa eu falar, eles vão contra a vontade deles, porque ninguém quer jogar a Copa América, porque não vale nada.
Mas a CBF que manda.
Não, a CBF é outra CBF história, é dinheiro.
É outro rolê.
É pra ganhar dinheiro na transmissão e tal. Claro. Ninguém quer jogar a Copa América, Kalina.
Mas eles
você
confirmaram.
Você não iria pra Copa América.
Não, você não jogaria.
Entendeu? Você não jogaria.
Não jogaria, não.
No
entendeu?
Estado que eu
é nem meio país.
É que nem fazer o Jornal da Manhã. Certo. Você tem que acordar às 6 da manhã. Ninguém quer fazer. Eles querem
só o Zé Maria.
Repita.
Só o Zé Maria. Zé
é profissional.
Eles querem fazer os pingos nos is 6 da tarde.
Paulinho Sapatênis quer fazer churrasco.
Paulinho Sapatênis. Fala pro Paulinho Sapatênis.
Paulinho
quando ele tem que vir sábado fazer o Jornal da Manhã.
Eu agora, sei. Ele apresenta comigo quando ele vem ao sábado.
Vem cheirando churrasco.
Você. Você, quando vai apresentar o Jornal da Manhã sábado, ela chega aqui na
puta má vontade.
Ai, amanhã eu vou ter que apresentar
lá vem o Thiago Berrado.
Os caras pra Copa América, pô. Tem que jogar Copa América.
Você é escalado, mas você não quer jogar.
Exatamente.
É embaçado.
Os caras estavam jogando a Champions League, aí ele tem que jogar contra
Guadalajara.
Equador. Contra Venezuela.
Mas não foi
Venezuela.
Isso que eles alegaram, Emílio, entendeu?
Quê?
Mas não foi isso que eles alegaram.
Eles
deram a entender que eles querem dar o exemplo. Ah, então.
Pandemia. Exemplo. E os outros jogos, tudo bem.
Beleza, legal. Mas não é exemplo eliminatório.
Mas deixa eu... Repare bem.
Vamos lá, Karina.
Desculpa. Racionalidade. Vai, toca o barco.
Vai lá.
Outra bom, notícia. Sobre a Copa América é isso, né? Breaking news, de fato, eles assumiram que vão realizar o campeonato, que vão jogar. E um serviço para a população da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo começa a vacinar hoje contra a Covid, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades de 18 a 29 anos. Então, segundo o prefeito da capital, Ricardo Nunes, a vacinação de gestantes e puérperas será feita apenas mediante apresentação de um relatório médico e não se esqueçam do comprovante de residência. Tem muita gente fora de São Paulo, estava vindo se vacinar aqui, então agora é necessário comprovante de residência e uma receita, um atestado médico para mostrar que você tem uma comorbidade ou que você é puérpera, enfim, o que está grávida.
Tá certo.
É isso.
Não vai falar do Dória?
Não. Ah, do Dória sim, tem isso, verdade.
Dória
tá com o abdômen. Você viu? Vocês viram?
Quem filmou? Oh,
a calcinha apertada, mas a tanga é frouxa.
Eu não vou falar quem
as
foi.
Imagens,
eu só vou apontar aqui, ó.
Quem filmou? Tava lá no Fasano.
É.
Quem tava tomando...
Isso repercutiu negativamente, porque ele está ali tomando um solzinho gostosinho, sem máscara. No hotel do Rio, virou alvo de críticas,
tava
né? Claramente,
quem?
Porque.
Com a minha esposa Bia.
Com a esposa dele.
É. Sem máscara. A coquiteleira.
Quem que tava no Rio esse final de semana,
fazendo
que está aqui na mesa, fazendo a caipirinha ali escondida.
O grande momento.
Atrás.
Marinho, o grande momento.
Eu?
Não.
Marinho. Marinho na borda
infinita. Marinho na borda aqui.
A calça é apertada, mas a tanga dele é forte.
Bom, quem publicou também essas fotos.
O Marcelo do Humor.
Foram os filhos do Bolsonaro, sim. Flávio e Eduardo Bolsonaro publicaram essas fotos.
Irmão metralha.
É, o Dória disse que não causou aglomeração, foi a justificativa que ele deu.
Tava tranquilo. Então, e a bermudinha do
pelo
Dória.
Pelo visto é minha esposa.
O avião.
400 pau essa bermuda do Dória.
Mas deu o que falar, as imagens deram o que falar.
É, eu e minha esposa Bia adquirimos essas nossas roupas de banho na Lincoln Road quando nós batemos pernas.
Deixa eu ver,
cara. Nós bermudinha.
Onde fica esse hotel Fairmont?
Bermuda do Cidade
Hotel Fairmont, na Lincoln Copacabana, no início da Avenida Atlântica, realmente uma bela vista, realmente um novo empreendimento ali, arrojado, destemido. Propõe
destemido.
Uma.
Destemido. Você está em forma, hein, Dória?
Empreendimento destemido.
Está na. Muito bom. Realmente. Realmente são pioneiros na hospitalidade, o Fairmont. E eu gostaria de dizer o seguinte, que pelo visto minha esposa Bia está me submetendo a essas situações constrangedoras, contraproducentes, porque ela não aguenta mais ter que ficar levando ações sociais para os lixões de São Paulo e ela quer de volta bater pernas em Saint-Germain-des-Prés. E por isso que ela está querendo dinamitar, sepultar de vez minha carreira política, me forçando a situações como essa para logo no início de 23 estarmos de volta fazendo o nosso famoso e saudoso voo São Paulo-Dubai, Nilson Zurita. Saudades da sala VIP da Emirates. Saudades.
O que você achou da
Você achou
da
inadequada?
Foto? Inadequado ou não?
Você? Ah, Emílio, eu acho que não condiz com o discurso, né? Exato. Eu
Maria
acho
Maresias
que há contradição
nesse
sentido. Ai, que absurdo.
Não pode falar nada.
A rainha da caipirinha da barraca do bigode. Tá todo dia lá, tomando uma puta caipirinha.
A última vez
camarãozinho.
Mas ela não mandou fechar a cidade, né?
Eu não mandei. Não, e outro. Meu discurso é apenas se cuidem, usem máscara. Eu na praia, tomando o meu solzinho, não uso máscara, senão eu vou sair que nem o Kiko lá.
É a feiticeira agora.
Com a marca do óculos de sol em Acapulco. Então, de máscara, eu não tomo sol. É, não tomo sol de máscara, mas eu vou sozinha, com todos os protocolos de
segurança. Cara, é o seguinte,
eu sou realmente, eu tomo cuidado.
Eu vou dizer um negócio pra você. É uma hipocrisia.
Exatamente.
Os jogadores falando que não jogam porque da pandemia.
E vai no Paris Saint.
Corona é só. É, o cara lá na praia. Pô,
vai no cara, vai lá e come.
É, vai no cassino clandestino.
É o supor risoto.
A vida, em relação à política.
Cada um cuida do seu quadrado.
E a manifestação de direita e de esquerda, que uma tem vírus, outra não.
É. Exato.
Saudades.
Muito bem. Daqui a pouquinho vamos falar com o Fiuza sobre...
Olha!
Puta, velho.
Fiuza. É isso?
É o Fiuza.
Né? Fiuza vai falar também.
É.
O Fiuza tá lançando a livraria dele, se não me engano.
Isso é verdade.
Ah, é? É isso?
Não, sim.
Isso.
Eu acho que tá lançando a livraria,
do Fiuza?
Que tem o livro. Tá o livro dele é bom. Você leu Fake News?
Ainda não.
Muito bom.
Obra.
Daqui a pouquinho eu vou falar com o Fiuza diretamente do Rio de Janeiro. O que mais? Vocês têm mais alguma novidade?
Notícias boas. Isso.
E o estudo do Japão? É. Ninguém falou.
Japão?
Qual o estudo?
É que eu te mandei.
Que é? Ah, mas é melhor médico se for falar. A gente não pode falar
viu?
Isso.
Vi. Viu? Vi.
Muito o que, que é isso?
Nada.
Ainda assim, tá.
É um sigilo de toque.
É
protocolo de Kyoto.
Pergunta pro Jasper, sigilo você pode comprar. Geral. Entendi. Muito bem. A gente não pode falar. É complicado. Quando você tem medo de falar, é porque tem censura, né?
Exatamente.
É complicado.
Áreas da censura.
A vida está complicada.
E vai ter Olimpíadas.
Muito bem.
Olimpíadas.
É o seguinte, então vai ter Copa América.
Vai ter.
Então, Calina...
Bom, segundo a CBF, os jogadores... Agora, se os jogadores dos outros países resolverem boicotar os outros países, aí pode ser que não aconteça.
Da Venezuela não.
Isso outras seleções, mas a seleção brasileira confirmou. Amanhã, depois do jogo das eliminatórias contra o Paraguai, eles vêm a público oficialmente dar essa notícia, mas eles confirmam que pela seleção brasileira e a CBF vai acontecer a Copa América aqui agora, no Brasil.
Imagina uma coisa, eu tava assistindo Brasil, foi Brasil e Equador.
Sim.
Seleção horrorosa.
Ah, vá.
Imagina esses caras que já são ruins jogando de má vontade.
Jogando puto.
Puto.
É só picuda de um lado pro outro.
Picuda na canela, né?
Sabe aquele pé mole?
Toque nem olha pra bola.
O cara chuta com raiva a bola.
Eu vou falar.
E se o Tite perder, meu amigo? Era uma vez. Sai ou
não? Não, mas parece... O que eu conversei com a galera do esporte aqui da Jovem Pan é que o Tite não deve cair.
Ele tem
esse questionamento, mas parece que não. Não agora.
A sorte dele, ou sorte entre aspas, foi a saída do caboclo nessas circunstâncias que desmoraliza qualquer tentativa de tirar ele.
Exatamente, porque tanto o caboclo quanto o Bolsonaro já estavam
ali. O caboclo é o cara do é o capacho do
que
pode viajar. Do Deonero. Deonero que
acabou, é ali auxiliar do Deonero.
Lógico.
Porta-voz.
Ricardo, lembra o Ricardo Teixeira?
Lógico que lembra.
Ricardo
Teixeira. Os Converscotes em Genebra.
Não denunciarei.
Ali o esquema é pesado.
Zé Maria Marim.
É isso aí, bichão.
É isso, bichão.
Vamos de música, viu, Kalina?
Obrigada, Emílio.
Que música.
Tem musiquinha? Não, nós vamos pro break.
Vamos cantar?
Vamos.
É um break. Eu vou avisar aqui pro pessoal da rede.
Certo.
Ou o pessoal da internet, que a gente batia um papo com eles. Tinha plateia virtual. Isso tudo foi pro espaço.
Já era.
Temporariamente.
Volta, vai voltar.
Temporariamente.
E cachaça, regado juros.
Temporariamente.
Yamaguchi.
Nossa, vocês estão hoje num...
Desculpa, não aguentei.
Hã?
Me empolguei.
Você levou o calcinha lá.
Levou.
O get
embora.
Não bota coisa na cabeça e dá o dinheiro. Só era o que faltava pra cima.
Você quer arrumar permuta pra ele?
Não, mas é brincadeira. No fazano você manda.
Eu?
Você manda.
No fogo de chão?
Zero.
Fechou, mas ele tem
esquema. Hein,
Mario? Vários cruzados.
Tá na conta dele. É o que eu falo. Golfinho flipper. Sobe, faz a gracinha, tem mérito. E aí tem essas situações. evitáveis, que são emblemáticas.
Get together.
É que nem você tentar falar, o que que cola mais na cabeça do povo? Limitação de delação premiada ou o sol no Fermão?
O que que é mais? Lista de Schindler.
Lista de Schindler ou Miami, Dubai, Fermão?
Dudu Bolsonaro falou que você era do Lid, lembra? Você tinha um esqueminha lá no Lid.
Eu me desliguei do Lid pra vir trabalhar pra Emílio
Suíço. Fez uma cagada da sua vida.
Puta cagada, você tava bem lá. Contra os empresários.
Pelo contrário.
Vamos nessa.
Lid China, inclusive.
Então daqui a pouco o Fiuza e Guiaraújo.
Não, tem o negócio do... Foi capa de revista aí, o Lid China. Estão investigando o negócio da...
Agora só
coroa na vaca.
Só era que faltava.
Aí, Marinho. Cuidado aí, Marinho.
Analista, hein?
Porta-voz.
Vamos pro break?
Vamos pro break.
O break é a gente... O que foi, Delari? O que você tá com essa cara de...
Delari também queimou o nosso Adrilles Jorge.
É, queimou o Adrilles, hein?
Mais um amizade com o Bial foi pro
saco. Amanhã sou eu, né?
Amanhã sou eu.
Você vê que legal, tô morrendo de medo já, pra falar a verdade. Vocês pegam
eles
o
Eles têm agora aqui mais um podcast que é um maior sucesso.
Tá hoje. Tá um estouro.
Nossa, saiu na UOL. Tava no UOL hoje. Tava na capa do UOL.
Delari roendo a unha.
É um pouco. É, horrível, né, Delari?
Sou horrível.
É. O cara faz o programa assim, ó.
Falei, porra, bicho. Não tem nenhum zelo.
É, é o pro Jacquin depois, comer um pato.
Preço.
Assim, ó.
Tantos anos trabalhando com você e não aprendeu postura.
Você já viu alguém? Você vai no Jô Soares e fica roendo unha.
Que maravilha.
O Jô roendo unha.
O Bola também, é que eu tava nervoso.
Bola.
Mas vai poder fumar agora no intervalo ou não?
Amor de Deus, vou dar uma fumadinha ali.
Vou botar uma pitadinha.
Ó, deixa eu falar.
Qual foi a manchete, hein? Só por curiosidade.
Não. Joga lá, o
coloca lá.
Vou dar um clique lá.
Deixa eu falar. Amanhã, às 18h, 18h, tem mais um podcast. É toda terça e quinta nas plataformas. O Delari, Índio Manauara.
Alba vai quando quer.
Alba.
Não.
Dá um migué.
Alba dá migué. Fala, hoje eu não vou.
Hoje eu tenho cliente. Hoje o casadinho. É. Hoje ele tem que fazer um risoto pra mulher.
Fundi.
Não vem, não.
E aí,
tá
fazendo muito sucesso. Amanhã, Kalina contando a sua história.
Todos os bastidores.
Histórias de vida.
Os bastidores. Vai contar tudo o que acontece.
Enxaveca ela.
Prepare.
Na redação da Jovem Pan.
Eita.
Prepare. Você sabe muitas revelações.
Quem chaveca com ela?
Quem promete.
Você sabe que o povo... Tem...
Não, a nego vai rodar.
Peraí.
Não pode falar nada, velho. Pelo amor de Deus.
Bola,
pelo amor de Deus, eu tô quietinho aqui.
Fala com a voz do
Ele Morgado. Quer fumar.
Tá bom. É que eu quero dar uma pitada agora.
Não. Fala com a voz do Morgado.
Tá bom, mas é que cabia o personagem. Cabia. Né? É que nem ele
veio fala. Veio bem,
veio
bem.
Ah, tá bom.
Temos que fazer
um compliance.
Hoje não é meu dia.
Nós temos muita perdeira, mano.
Hoje não é
tapar 18.
Hoje não é meu dia, vou ficar quietinho aqui.
Ô, Kalina, você percebeu que quando ele vai chavecar, ele usa uma outra voz.
Personagem!
É.
Tudo! Ela é linda!
Saudade!
Saudade! É o outro cara.
Isso aí, ó. Deixa eu te falar. A cabeça dele é pior que desse caboclo.
É. Abre o inbox do Morgadão.
Não. Sabe o canalha?
Sou pior. Sou um cara respeitador.
É, tá bom.
Vai lá. Abre o inbox do Instagram.
Pode abrir.
Ela é linda.
Pode abrir.
Meu coração. Tô ligado em você.
Deixa eu ficar quieto que hoje não é meu dia. É melhor falar que é brincadeira do que falar que é minha assessoria.
Tadinha.
É, mas eu tô.
Fala que é assessoria.
Pera aí.
Deixa eu falar que é assessoria.
Já jogou a bola.
Também tem os assessores.
Eu tenho.
Atenção.
Eu tenho e mostro no vídeo.
Deixa eu falar.
Da imagens aí.
Muito animado.
Muita animação.
Hoje eu vou ficar quieto.
Segunda-feira. Muita animação. Mais uma vez eu vou falar pra vocês que o podcast é toda terça e toda quinta às 18h.
Sim.
E eu, como sou um cara que não quer mais treta nesse programa, estou pensando em fazer algo. Em fazer um collab, como eles chamam.
Certo.
Para não cair sobre meus ombros a responsabilidade, que eu não aguento mais.
Colocar o terninho.
Eu não aguento mais.
Colombo.
Nego preso no cangote. Então vou falar com o Delari. Tá com essa barba horrível.
Tá bonito, Emílio.
Não, precisa fazer a barba.
Roendo
tá bonito.
Ele faz há 3 dias.
E aí o público vai decidir. Porque tudo tem que ser o público que define. A gente não tem poder nenhum sobre o público, Karina.
Não,
incrível.
Zero.
Incrível.
Mas...
quem manda é a galera.
Então, Vox Populi, Vox Dei.
A nossa comunidade decidirá e aí se faremos ou não, porque eu aqui quero que a paz reine.
Audiência. Eu só queria entender o collab.
Porque eu também não entendi.
Não entendi a proposta.
tá na minha cachola.
Ah, tá bom.
Eu já sei o que, que é.
Já tá maquinando aqui.
O que foi, Gordão?
Coladinho com o Domingo Legal.
Ai, Torinho. Fazer um collab. Tem, assim. Eu imaginei. Eu acho que tinha que passar lá. Passa lá.
Porque lá collab. Eles falam mal nas costas. Ai,
exato.
Entendi. Oi?
Não.
Você não fala na frente?
Fala nada.
Fala assim. Fala, o único que fala é esse cara. Desculpa, mas ele fala
na frente.
Qual o Alba que dá?
Parece é o Alba que dá migué. O Alba é o camaleão do
Palmeiras. Eu sou amigo.
Então, amanhã.
Amigo dos amigos.
Amanhã, 6 da tarde, Kalina. Já aprontaram para Adrilho e Jorge.
Putz,
capa do UOL. Fizeram o Adrilles. O Adrilles brigar com o Pedro Bial. Bialski.
Que
coisa, Pedro Bialski. Pedro Bialski. Da hebraica.
Fez bar mitzvah na hebraica.
Fez, o Pedro Bialski fez bar mitzvah.
Na hebraica.
Na hebraica, eles já arrumaram treta.
Com o Pedro Rabino Bial, do Zuckerman.
Isso. O Pedro Bial arrumaram treta com o...
Fausto Silva.
Quem?
Que apresentava
o Edgar.
Aqui. Edgar Piccoli.
Meu brother. Requentaram.
É. Então. Cara, gente fina. O
puta fogueteiro.
Fogueteiro.
Cadê isso assim?
Tudo lá, tudo exposto. Para
Fefito,
o grande
Fefito.
Tudo exposto.
O que será que me aguarda?
Eu detesto isso. Eu acho que
saiu no Na Tobinha.
Na Tobinha?
Saiu?
Exclusivo.
Exclusivo.
Saiu na Tobinha?
Saiu.
Site Na Tobinha.
Existe isso. Na Tobinha?
Pode pôr Na Tobinha.
Não sair Na Tobinha, nem
entra lá na Tobinha que você vai ver.
É, mas tem que entrar
com... Entra na Tobinha.
Na Tobinha.
www.natobinha.com.
Com o endereço.
Mas tem que entrar com...
Você entra de tarde.
Pra não entrar com
um horário.
Tem que entrar do seu
aparelho. A qualquer hora. Entendi. O site fica fechado.
Que trava, né?
É. Então, cuidado. Boa. Cuidado com as.
A Tobinha trava.
Travou na Tobinha. Tobinha
tá trava. Cuidado, Kalina, com a situação que eles vão te colocar ali.
Tá bom.
Entendeu? Cuidado.
Ai, Kalina. Olha
o que você vai falar. A
Kalina tá demais.
Então, você vai revelar. Obrigado, viu, Kalina? Kalina, continua. Obrigada, aqui na programação da Jovem Pan, nossa querida Kalina Sabina, essa grande jornalista aqui da Jovem Pan. Siga ela no Instagram, que é @ Kalina Sabino, tem fotos legais lá, tem a Kalina fora do ar,
este tá? Mundo,
ela na praia.
Os bastidores do
mundo. Então, eu vou fazer um break agora pra rede, sim, gente. E não tem, não vai ter o Leonardo,
tá,
né?
Tá bom.
Vou dar uma fumadica.
O Leonardo vai ter
um
breakzinho pra rede. Nós vamos ficar aqui no na sequência teremos a presença ilustre do nosso querido Fiuza. O Fiuza,
olha,
me parece tá lançando a livraria dele.
Ó. Oh.
Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Fiuza. Já, já. Cadê? Vai?
Ó, oh,
não foi, hein? Porra. Tá meio errado aqui.
Né? É. Agora é bem errado.
Bem
agora
errado.
Tá bom, aqui. Agora tá errado.
Mas, vamos lá.
Colocar o barquinho. Adaptação.
Aqui entrou uma outra coisa aqui no break. Muito bem. Eu tô em rede porque entrou aqui um Dorflex. É, ou bola, né?
Encaixou o negócio.
Ei, do encaixou direito, vou deixar lá.
Agora tá mostrando.
Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo mundo. Esse é o programa Pânico. Muito obrigado pela sua audiência, galera que está acostumada aqui a ficar na plateia virtual. Que volta aqui daqui um tempinho. Estão reformando aí os outros estúdios. A gente está aqui provisoriamente nesse estudinho tão querido, de tão boas lembranças, de tanta porradaria que saiu aqui.
Nossa,
não é?
Quem não
vários
se lembra?
Debates, várias histórias.
Na trincheira com o padre.
Se contasse história aqui, daria para fazer a Torá.
É.
Não é, Zuzu?
Se a gente conta aqui, porque fora do ar o que a gente viveu, ninguém viu.
Ninguém viu.
Saudades que não vivemos.
É. Exatamente. Treta. Fala, Gordão. Shows do Gordão. Assim.
Shows do Gordão. Dia 10 agora, quinta-feira, Ribeirão Preto, no Hard Rock Café, essa casa sensacional lá de Ribeirão Preto, Alfa Tickets .com.br, dia 18 no Corinthians. Entra lá, fielzone.com.br, ingressos populares pra gente lotar lá a turma da Fiel. Conto com a presença de todos aí. Dia 26, Sorocaba, show extra, 6 da tarde. E no dia 27, no Gazeta, com Danilo Gentili e Délio McNamara. Tudo pelo simpla.com.br, a não ser Ribeirão Preto no alfatickets.com.br. Obrigado,
Danilo. Délio McNamara, eu gosto desse
nome. Esse cara é muito bom.
É bom.
Tem a entrevista do Zuzu no Geek lá. No...
É. Linhagem Geek.
Linhagem Geek. Zuzu,
abri meu coração. Muito profissional. Lá. Gabriel, irmão dele.
Zuzu foi presenteado pela Sketch Toys, pelo...
Como chama?
Sked Toys.
Sked Toys. Primeiro patrocinador do álbum.
Primeiro patrocinador da linhagem, presenteou o Zuzu com o Mestre Splinter, que ele tanto gosta.
Isso. Tive Mestre que dar Splinter pro meu filho.
Pra mim não deram nada.
Deram pra você.
Nem pra mim.
É que não você joga nada. Fora as almofadas.
Foram, hein? Claro.
É. Você não guarda. Você vai ficar brincando.
Mão esquerda em água
corrente. Quero ver quando eu for lá.
Eu vou trazer um Batman.
O cara traz uma almofada do
Batman.
Do Kogu.
Batman não significa nada pra mim.
Quem que significa? Ele quer um Al Pacino gigante.
É o Woody Allen. Ele quer o saxofone do Woody Allen.
Thomas. Vamos trabalhar ou não?
Claro.
Então vamos trabalhar agora.
Quero Hot Toys.
Temos aqui, claro. Deixa eu ver aqui onde eu abro. Aqui está, presença ilustre neste programa diretamente do Rio de Janeiro. Guilherme Fiuza, um dos destaques do Pingos no Cis, que é o programa de maior audiência no Brasil, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Então vamos conversar com ele, que tem o livro que eu ganhei, que eu li nas férias, que é o Fake Brasil, que é muito bacana esse livro, chama-se A Epidemia de Falsas Verdades. Guilherme Fiuza está aqui com a gente.
Aê.
Fala, Fiuza.
Salve, Emílio. Meu amigo, um prazer ver esse timaço de novo em campo aí. Desculpe só avisar, tá vazando um outro som aqui para mim, tá? Se pudesse corrigir isso.
Desculpa, mas eu não tenho o menor controle aqui do que eu tô fazendo. Bem. Se você quiser, eu peço pro pessoal acertar esse som, porque eu também não tô te vendo aqui na...
Na bagaça.
Eu não tô te vendo aqui na a sua imagem aqui. Eu abri o canal e falaram que ia abrir, mas se você precisar do auxílio, a gente tá ao vivo. Ah, já tá aí. Você tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo bem agora.
Beleza. Então tá tudo funcionando, tá perfeito?
Só... Emílio. Oi. Emílio, só que está vazando um som da técnica, eu acho. Então tá muito misturado aqui para mim.
Eu não sei o que é que está tendo no retorno, né? E se alguém puder me ajudar, porque senão vai... Só um segundo, porque senão vai ficar uma conversa de maluco aqui. Eu peço para que alguém aí me auxilie, já que todos vão embora. Quando dá problema aqui, viu, dá um problema, some todo mundo. Aí ficamos nós dois aqui.
Tipo a CBF aqui.
Ficamos nós dois aqui atrapalhados aqui, porque a gente mudou do estúdio... Onde a gente tá fazendo, que tá mais cômodo para todo mundo, a gente já sabe como funciona, viemos para cá, então tá dando esse probleminha aí. Mas continua ainda, você continua ouvindo esse áudio misturado? Tá bem complicado.
Olha.
Tá. Tá bem complicado.
Faz parte. Tá bom. Faz parte ou não.
Acontece não, melhores, na comunicação. Não pode fazer parte.
Ah, mas tem que improvisar. Boni,
José Bonifácio de Oliveira Subir fala: isso. Problemas técnicos são isso. Inadmissíveis. Você já entrevistou ele?
Sim, principalmente ao vivo. Boni já entrevistou ele. Exatamente. Falou isso.
Problema técnico.
Programa ao vivo é assim, bicho.
Isso. Problema técnico. Cara, tem como prever isso.
Spielberg falava que os problemas estão nos detalhes. Isso. Então, se tem um detalhe que você não consertou, vai dar.
Entendeu? Tem alguém aqui para se reportar, que falar alguma coisa?
Melari foi
algo. Tem alguém pra falar alguma coisa?
O Igor. Fez 4 flexões. Pareceu e agora chegou.
Chegou o fortão.
Garoto, fazendo flexão.
Garoto fitness 2020. E aí? Hã? Tá ligando de novo. Enquanto isso... fala aí no microfone.
Vem cá,
o responsável.
Boy latino.
Não, fica mostrar o muque.
Tá ligando pelo
mostra o abdômen.
Telebraço.
Mas os assuntos que aqui pelo
tema... tentando puxar um assunto.
Lógico.
Tá Zuzu vai tentar
Vamos puxar.
O único cara que não pode afinar, que não vai afinar é ele sobre a Copa América. Porque sim. Quando eu
ele vejo tá, ele nos pingos, tá descendo o sarrafo ali.
Essa é verdade. Nos jogadores?
São os terroristas de jaleco.
Na Rede Globo.
O que eu mais gosto do Fiuza são as frases que ele cria.
Consegue dar
os bordões, os substantivos, as peças, os rótulos.
Muito bem.
Ele é campeão.
Então estamos aguardando aqui o Fiuza. Peço desculpas aqui à nossa audiência, à nossa grande audiência, por esse problema técnico, mas vamos você acredite esse problema para Igor
nosso Figo. Chefe.
Igor ele veio aqui e respondeu.
Vai no Facebook.
Ele está na comunidade Bubu Lounge. Isso. Adoro.
Entra lá.
É Igor Figo. Saudade.
Igor Maravilha.
Aquagá. Ele tá lá, ele e o Paulo Pringles.
Você é um canalha,
não, eu sou um cara que vem do bloco. Vai lá, Igor Figo. Você vai ver ele em Cancún, no Carna Facu. Ele tem fotos maravilhosas com o Paulo Pringles na Bubu Lounge. Aí você vê que ele tá lá.
Você é canalha.
Eu sou amigo do Igor e que sei da vida dele. Um cara que começou de baixo, veio do interior, pediu uma oportunidade pro Emílio. Chegou a oportunidade, ele soube abraçar.
Vai fazer a biografia dele.
Às vezes
enrabou a oportunidade.
Você chegou 5 meio-dia aqui, ele tá queimando o seu amigo.
Cheguei 11 horas da manhã pra gravar o Merchan.
Meio
cedo pra gravar o Merchan. Vamos falar a verdade.
E a reunião?
Reunião tem o terça-feira.
Agora, você sabe o que mais me admira? É a velocidade que eles têm de recolher. conectar.
É uma bicicleta que ele isso. tá pedalando, vai não, pegar energia.
Eu vou falar uma coisa.
É a Telebrás, pra... você lembra da Telebrás?
A gente pode falar um negócio, que às vezes demora, às vezes dá um defeitinho isso. aqui. Mas a velocidade de reconexão.
Internet da IG.
De você ter as. Sabe, é uma agilidade dessa
olá,
equipe.
Voltou.
Olha lá,
voltou,
aí, ó. Tá aqui já?
10 minutos
voltou. Então vamos pô. Ver agora se a gente consegue falar com o nosso Fiuza. Querido Fiuza, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Fiuza.
Fala, Emílio. Um grande prazer estar em contato com a equipe de Os Pintos nos Is.
Pois é, tem direto Fiuza. Ao Pinto.
É verdade.
Vai lá, o Zucker, mas eu já quero chegar aqui porque tá todo mundo falando da Copa América, sim. dessa polêmica. Eu gostaria da sua opinião. Tem que ter ou não Copa América? Porque os jogadores estão falando que não. A Rede Globo também fala que não.
Não.
Quais são os interesses de quem não quer que aconteça essa competição, claro que meu Deus. Querido Fiuza?
Rapaz, eu acho que é o seguinte, ou você tem o futebol, né, dentro dos padrões que estão colocados aí, são padrões aí que se chegou de segurança sanitária, ou de suposta segurança sanitária, né? Ou você tem ou você não tem. O que a gente percebe hoje é que nós tivemos, vou dar um exemplo, são várias competições, né, mas vou dar um exemplo da Copa Libertadores da América, né, mesmo continente. A fase de grupos, só a fase de grupos da Copa América, que tinha 7 times brasileiros, fora aquela fase pré na Libertadores, teve 21 times estrangeiros jogando no Brasil. Tá. Né? E eu acho que é a mesma coisa. É até, num certo sentido, tem um controle até mais difícil, porque... Não, não serão times, a Copa América são 9 times que vêm, né? 9 seleções.
Delegações.
Ali são 21 e eles vêm e voltam, toda essa questão de aeroporto, de estadia, de hotel, de transporte. Então eu acredito que é isso, se você acha que não pode haver esse tipo de competição, não pode haver nenhuma dessas aí que tem havido.
Eu acho que a verdade é o seguinte, os caras não querem jogar a Copa América. Normalmente, o jogador que joga na Europa, ele não quer, ele quer descansar, ele não quer estar na Copa América. Estão usando isso aí, politicamente o cara está usando a Copa América e os jogadores querem dar um migué porque eles não querem, na minha opinião, isso. Agora, deixa eu perguntar, Fiuza, você está lançando uma livraria?
É uma livraria virtual, né? Acho que ficou... Não sei se a conexão caiu de
não,
novo.
Não, aqui. Não. Tá ok. Aqui pra mim tá ok.
Tá? Aqui sumiu só o retorno de vocês de imagem. Vou seguir falando então. Hoje em dia é tudo virtual, né, Emílio? Então, eu tive uma experiência já até o estive no Pânico, no Morning, com outros lançamentos anteriores, em que já vinha essa questão, né? A livraria física perdendo peso, né, na divulgação. E as virtuais, as grandes, né, já atuando principalmente para distribuir. E aí hoje tem essa questão das redes, dos seus canais, então eu vou fazer uma live amanhã no meu canal, às 9 da noite, para fazer um debate sobre o Fake Brasil, que é o meu lançamento mais recente, e mostrar essa livraria que tem os meus outros títulos e também outros títulos oferecidos aí por esse distribuidor.
Boa, então amanhã, 9 da noite, vai ter uma live com o Fiuza, lançando a sua livraria virtual e agora já pode comprar direto na livraria dele, que ele vai explicar amanhã. Mais perguntas?
Eu tenho. Eu queria perguntar para você, ô Fiuza, sobre os e-mails do Fault, que foi muito pouco falado aqui, vocês abordaram muito bem no Pingos, queria que você explicasse o que tem de grave nesse vazamento desse e-mail do Dr. Fault, o tão respeitado Dr. Fault.
Tá, eu só vou repetir pro pessoal da técnica que eu continuo sem retorno de imagem de vocês, tá? Mas o som eu tô ouvindo bem, se vocês estão me vendo e me ouvindo, eu vou seguir.
Tá, vamos pelo áudio que acho que funciona tranquilo. Melhor, tá? Beleza.
Tudo bem. Bom, aí, desculpa, eu não sei quem fez a pergunta.
Foi o Alba.
Salve, Alba. Grande Alba. Aí é o seguinte, nós estamos, né, Alba, aí há um ano, quase um ano e meio, navegando aí em mares turbulentos e com nenhuma visibilidade, né? Então, tudo bem, acho que é um flagelo, é uma situação sem precedentes, né? Uma pandemia, enfim, com milhões de coisas que não se podia saber, é um vírus novo, E a gente está aí, né, tateando. Só que o problema é que também já há quase um ano e meio, nós tivemos que começar a duelar com certezas, né? E certezas que eu sempre desconfiei, porque estava muito cedo para ter aquelas certezas, né? E boa parte dessas certezas, dessas premissas que apareceram aí, com uma solidez que eu sempre achei esquisita, proviam do doutor Anthony Fauci, que é uma espécie de showman dessa pandemia. Eu sempre desconfiei desse personagem, né? Pela maneira de afirmar, ele sendo um dos proponentes, por exemplo, do lockdown, que é uma coisa que a gente já cansou de falar, quer dizer, o lockdown em si não é nada, ele é um slogan, né? Quer dizer, as possibilidades de isolamento, de distanciamento com critérios, etc., são evidentemente, como em qualquer situação de contágio, necessárias e precisam ser calibradas, reguladas e criadas em políticas públicas de acordo com a região, etc. Mas o que a gente viu não foi isso, né? O que a gente viu foi um mergulho quase místico, né, nessa ideia de que a humanidade poderia se proteger em casa, né? Se haveria um lugar seguro, seguro de vida seria você não sair à rua e o vírus ia passar. Isso não é verdade, né? Isso a gente observou e constatou que não é verdade. E o doutor Anthony Fauci estava, né, à frente desse tipo de proposição desde o início, como várias outras, né? O mais importante, eu acho, dos e-mails, quer dizer, o mais revelador, é que nós tivemos ali a constatação, aquilo que parecia, né? A gente falou muito nos Pingos nos Is sobre isso, mas a questão da origem do vírus era evidentemente controversa desde o início, porque virologistas, especialistas, cientistas também respeitáveis traziam, olha, não dá para cravar que isso provém de um mercado de carnes, de um mercado de animais, né? São várias as possibilidades. E havia lacunas, né? Essas lacunas que todos os especialistas já trouxeram, a falta do hospedeiro intermediário para ver aquela evolução para aquele tipo de contágio do SARS-CoV-2 entre humanos. Só que o Anthony Fauci estava, na minha opinião, por trás de um esforço para negar a possibilidade da controvérsia, né? O que, em termos de ciência, é fatal, né? Você não pode discutir. Uhum. E aí os e-mails trazem não só, né, esta indicação de que sim, havia experiência de manipulação de laboratório naquele mesmo vírus, naquele mesmo percurso biológico ali, e havia também as conversas desse mesmo Dr. Fauci com o dono do Facebook, por exemplo, falando, olha, vamos colocar uma diretriz aqui para rebater, para barrar o espaço dessa outra discussão que começou a ser trazida com esses termos, do negacionista, né, daquele que rejeita a ciência. Eles criaram uma lenda, né, de que uns estariam ao lado da ciência e outros estariam negando a própria tragédia, né? Isso tudo apareceram outras coisas também, quer dizer, evidentemente que o próprio Dr. Fauci passou a ter que admitir que o governo dos Estados Unidos estava certo ao investigar a origem possível de laboratório do vírus, ele tendo sido aquele que mais trabalhou pela construção de uma verdade, né? Muitos foram aí esculhambados e perseguidos, né, nas redes sociais por falar que era controversa a origem do vírus. Ele dizia, não é controversa, veio do mercado, veio da natureza, não tem isso, tudo é teoria conspiratória. E essa e outras premissas caíram por terra com o vazamento desses e-mails.
É, mas aí ficou complicado, porque agora apareceu os e-mails do Bill Gates com ele, do Zuckerberg com ele, então fica isso aí. E você acha que isso aí vai ser revelado uma hora, ou não tem jeito de entrar na China, ou isso vai ficar por isso mesmo, que agora tem vacina, exato, já está diminuindo no mundo, acredito que a gente vai passar por aí. Você acha que uma hora isso vem à verdade, ou vamos sempre ter essa dúvida, sempre vai ficar essa dúvida, esse terror na nossa cabeça?
Emílio, a tua pergunta é a mesma que eu faço assim, desde o começo, quer dizer, a gente deixou de contar com as instituições, né, para essa expectativa que você tem, que eu também tenho, né, vamos chegar aí a entender um pouco melhor o que está acontecendo, a gente teve uma experiência muito ruim disso no último ano e meio. Eu estou falando de ciência e estou falando também de mídia, né? E de instituições em geral. A gente teve um obscurantismo mesmo. Eu uso muito essa palavra, mas é porque ela é quando você está à sombra da civilização, né? Quando você está fora da luz. E muitos desses, né, barrando o debate em nome da luz. Alguns falavam até em iluminismo e etc. Então, o que eu acho é que agora, né, a gente está começando a ter a possibilidade do senso comum acordar, né? Porque se o senso comum acordar, esses personagens, essas instituições, vão ser forçados, sim. Eu já falei disso várias vezes, Emílio. Como é que você vai ficar seguro num mundo que tem um regime ditatorial, de onde provém essa pandemia? Ficou patente que esse regime ditatorial escondeu o início da propagação do vírus, portanto, ele é o responsável pela propagação em escala mundial. Havia essa tese da possível proveniência de experiência de laboratório, e nós falávamos disso, e vocês sabem o preço que se paga, que se andou pagando. Então, a questão sempre foi essa: como é que você vai confiar num território que é indevassável, né? Num território onde existe um regime ditatorial que você não pode auditar, que você não tem essa questão da accountability, governança, esquece, ali é ditadura. Então, é claro que, chegando ao centro da questão que você levanta, que é a mesma que eu levanto, para você chegar a um nível saudável de controle e transparência, a China teria que deixar de ser uma ditadura. Porque enquanto ela for uma ditadura e puder abrigar experiências que ninguém nunca vai saber, o risco vai estar presente.
Boa. Olha, de Fiuza para Fiuza agora, tá? Representante aqui dos Pintos, tá, Guilherme? Eu queria te perguntar, porque a gente fica com a nossa obra consolidando alguns bordões também, a gente é conhecido por isso, né? Porque esse jornalismo funerário, junto com a seita da Terra Parada, né, com as suas covardias demagógicas, essa ética de 1,99 com esse moralismo epidemiológico de quinta categoria, unido com esses terroristas de jaleco, vem prendendo o povo em casa enquanto eles ficam curtindo a boa vida. Né? Isso literalmente carpe diem na vida desses caras enquanto o povo trabalhador tá amargurando aí o ônibus lotado. Então eu queria te perguntar em relação a The Economist, essa publicação que adora meter o bedelho aqui no noticiário brasileiro, e te perguntar sobre a última publicação deles, que teve até uma altercação com a SECOM, e eles dizendo que it's time to go, é hora de ir embora pro governo Bolsonaro. Qual foi sua percepção, a nossa percepção, em relação a essa pataquada que eles estão fazendo?
Esse cara é um gênio, realmente eu me vi no espelho, que estou até sem imagem.
Olha, presta atenção.
Mas tá muito bom. Não, é isso aí. Eu acho que há uma controvérsia, né? É o Marinho, lógico, né?
Sim.
Não tô vendo a imagem. Mas eu acho que está assim. A gente tem uma diretriz aí de política econômica, né, que é o principal sempre, né, e eu faço sempre essa ressalva também, porque já tivemos equipes aí capazes, pródigas até, na arrumação da casa, digamos assim, em vários outros momentos. No período de Fernando Henrique foi quase o tempo todo, apesar de ser um período muito turbulento, por crises externas e implantação do Plano Real, mas a gente tinha ali quase o tempo todo, antes disso muito pouco. No período Lula a gente teve, no começo, né, os dois primeiros anos do Lula foram, foi um período de uma equipe que fez a transição com a equipe do Pedro Malan, né, e funcionou, era gente boa, depois caiu no governo do PT, na roubalheira, no fisiologismo e tal. E depois no período Temer também tivemos, e no período Bolsonaro também existe, né? Assim, sem querer fazer a avaliação completa do governo, mas existe. É uma equipe sólida, que tem uma agenda muito boa, e essa agenda, por incrível que pareça, dentro de uma tempestade perfeita, ela tem resultados, né? A gente está vendo, o mercado responde a isso, tem respondido ao longo desse período aí, né, com oscilações, mas agora recentemente a Bolsa voltou a demonstrar muita confiança, né? Então, é isso, não tem mistério. A equipe do Paulo Guedes, que é uma escolha do presidente, mas enfim, é quem sabe fazer, o próprio presidente já disse isso várias vezes, aquela imagem do posto Ipiranga, ela sabe trabalhar. Então, se a tempestade perfeita não impediu, né, que seguisse com a agenda de reformas, a gente continua nelas. Os indicadores macroeconômicos, eles mostram, né, como disse o próprio Paulo Guedes, né, os sinais de vida foram mantidos, né, até na capacidade de gerar emprego, apesar de toda a perda de postos, né? E, então, a gente sente isso. E a imprensa, é uma parte da imprensa, o Wall Street Journal, por exemplo, registrou essa pujança, essa possibilidade de retomada do Brasil. Alguns outros também fizeram. A OCDE classifica a Argentina como o mais problemático, né, aqui na região, para retomada. Então é isso, a controvérsia sempre há, a caricatura do Bolsonaro, né? Muitos usam, inclusive na área ambiental, por exemplo, da Amazônia, né? É muito usado por aqueles que estão querendo fazer mais política, né, do que política pública. É a caricatura do Bolsonaro, aquele negócio, a sombra fascista, não sei o quê. Mas em termos reais e concretos, acredito que a comunidade internacional, a gente vê até pela postura dos investidores, da comunidade financeira, ela percebe que o Brasil tem aí uma força para arrumar a casa ainda.
Muito bem.
O Bolsonaro se comunica mal, né? E a gente fala muito sobre isso. Essa é uma notícia que o Centrão recomenda que o Bolsonaro se profissionalize na campanha da reeleição. Ou seja, o Lula já tem um bom cara que faz a campanha dele. Você vê o Repare Bem, Ciro Gomes também está batendo nele. O que você acha desse conselho para o Bolsonaro já fazer a campanha, pegar um bom publicitário, sendo que no passado ele não fez absolutamente nada, ele usou o canal do WhatsApp, rede social, e foi assim que ele performou. Qual que é a tua opinião?
Mais ou menos.
É, eu acho que o Bolsonaro vai continuar sendo Bolsonaro, porque ele é uma resposta a essa conjuntura estranha que a gente está vendo. Então, bom, o Ciro Gomes pegou o marqueteiro do Lula, que ajudou o Lula a mentir, né?
O acarajé. Tem a história dele, do acarajé, que ele vai lá pro Miraflores, sim, no jatinho. Sim,
exatamente.
Maravilhosa essa
história. Só para lembrar, né?
Não, o João Santana é da quadrilha do Lula, ele foi preso, ele fez delação, ele estava no assalto do PT, né? E o Ciro Gomes foi esse cara que ele foi lá pegar, para aparecer com uma rosa. Então, sem comentários. Eu acho que o fenômeno do Bolsonaro é isso. Quer dizer, a gente está vendo aí muitos desses, desta burguesia aí impertigada, né, cheirosa, horrorizada com os rudes no poder, mas eles estão fazendo aí, né, se associaram a uma barbárie nessa questão da comunicação. Né? Estão todos juntos com o STF, nessas tentativas brutais de cercear a voz das pessoas nas redes sociais. Então, é isso, o PSDB saudando a chegada de Alexandre Frota como uma reação ao fascismo, é tudo de mentira. E o Bolsonaro, na verdade, esse estilo dele, eu fico à vontade para falar, porque eu não apostava nada nisso, achava que o Bolsonaro era artificial, achava que era um representante de um segmento, realmente não apostava. Mas a gente tem que dar cara a tapa. Depois, quando começou, a gente percebe que existe uma ligação dele com as pessoas, que ele tem ali um grau de verdade elevado, se não um juízo sobre ele e o que ele faz. E eu acho que, num ambiente em que as pessoas percebem que a imprensa, principalmente a antigamente chamada grande imprensa, se perverteu, né? Infelizmente a palavra é essa, né? Assim, caíram, a gente está falando do Fault agora, né? Virou uma patrulha horrível, né? Virou uma imprensa marrom, virou um negócio de panfletagem, né? De supostas virtudes politicamente corretas, uma coisa intragável, né? Absurda. Eu não achei que fosse ver isso, né? E realmente.
Ô Fiuza, por que você acha que esses caras, por exemplo, os progressistas, o cara da, vamos chamar de canhoteiro, os caras mais da canhoteiro, que sempre foram os caras, por que ficou tão moralista? Por que esses caras viraram do puta? Hoje Sabe, é um negócio
eles
maluco.
São conservadores.
É um negócio maluco.
É porque eu não acho que é canhoteiro. Eu rejeito essa dicotomia, Emílio, porque eu acho que ela é parte do truque, entendeu? Então, assim, por que que esses caras, esses ricos, burgueses, egoístas, avarentos, que querem tudo para si, né? Você vê esse João Amoedo, né? O cara vem, pô, o cara tem dinheiro, se apresenta então como um candidato independente, um homem liberal, né? Que poderia fazer o bem ao país. Ele vê a agenda que ele sempre propôs na mão do Paulo Guedes sendo tocada adiante e ele detona tudo. Ou seja, ele não tem espírito público algum, ele tem um projeto particular, me desculpe. E o que eu vejo hoje, né, nessa burguesada envernizada aí de progressista, é que eles são egoístas.
Pô, deu uma travada aí.
Vou falar da Amoedo, ele
deu uma travada. Assim, ah, lá, voltou. Pode concluir.
Voltou.
É.
Não, dizendo que querem, na verdade, com esse moralismo, justamente, criar uma cartilha impositiva de suposta virtude. Então, o cara é muito fácil, eu vou dizer, eu sou contra o racismo. Acabou, sou contra o racismo, mas cadê isso? Tem que olhar na vida do cara, tem que olhar nas coisas que ele faz. Né? Então, assim, é uma burguesia que vive de maneira egoísta, quer tudo para si, quer grana, quer conforto, não quer viver numa sociedade comunista, não, mas fica afetando aí uma ideia de que é sensível, é consciente, contra os rudes, etc. Então, acho que isso tudo virou um ativo, infelizmente, né? Isso virou, quer dizer, você acenar uma banderola fajuta dessa, virou um ativo. Eu vi isso acontecer dentro da grande mídia, né? E eu sou fã da grande mídia no seu período tradicional, enfim, não sei como nominar, mas alguns anos atrás, né? Ela é muito importante, a democracia deve muito a ela, grandes pessoas, jornalistas, escritores, poetas, é um negócio, a imprensa sempre foi, né, um entroncamento de inteligência, de gente com missão, com coragem, com verdade. Isso acabou. Eu espero que renasça, mas a verdade é que isso acabou. Virou um monte de trouxa fazendo um proselitismo meio politicamente correto. E por que é tão moralista assim? Porque só funciona assim. Só funciona se o cara se sentir com o poder de patrulhar você. Com poder de, por isso que aparece a agência de checagem, que dá um vexame atrás do outro, nessa linha do Fauci aí. Tratamento precoce, ivermectina, censura, corta a língua dele, corta a voz dele. Ué, uma experiência clínica, né, que pode ser uma ciência em curso, eles querem barrar, né, querem barrar a discussão, barrar a experiência. Isso é uma coisa terrível, é autoritária e é realmente apenas um verniz, né, Emílio? Não tem nada de ideológico nisso.
Muito posso fazer uma vai questão? Lá,
pois não.
Agora há pouco...
Papo tá bom, hein?
Fiusa
tá
bom papo, hein?
Fiusa
mais. Agora há pouco o Rodrigo Maia deu uma entrevista aí dizendo que no eventual segundo turno com o Lula e Bolsonaro, que ele diz que não tende a votar nulo ou branco, que no segundo turno entre o candidato que ele considera democrático, que tem avanços importantes no Brasil, mas cometeu erros, e o outro que não respeita as instituições democráticas, e é óbvio que ele vai votar pela democracia, e disse então que votaria no Lula. Você acha que ele, como um cara sendo do centro, isso aí afeta alguma coisa o Bolsonaro, né, nessa chegada dele, que tardia, né, ao centrão? E onde que você consegue enxergar que ele vê que não existe respeito pela democracia com o atual presidente aí?
O Rodrigo Maia não tem a menor importância, né? Ele é um personagem absolutamente irrelevante, né? Ele virou aí meio um despachante de certos grupos que o incensaram, né? A gente chegou a ver, estávamos citando aí The Economist, a gente chegou a ver umas matérias de imprensa internacional que o Rodrigo Maia era o primeiro-ministro de fato do Brasil, era a promessa de renovação. Olha, eu não vou nem cansar a beleza dos espectadores e dos ouvintes do Pânico. Olha para a cara dele, olha para o que ele faz. Esse cara é um homem preparado com espírito público, né? Ele é um despreparado, né? Ele nem gosta de gente, ele nem se mistura com gente. Ele é um cara de gabinete, talvez ele até possa se tornar um bom lobista, né? É uma coisa legítima, pode fazer. Agora, um político, um líder, ele não tem relevância alguma, né? Ele ficou ali na Câmara dos Deputados, queria ficar para sempre ali, porque ele é artificial, ele não tem voto, ele não tem representação orgânica, né? É um personagem... Na verdade, o Rodrigo Maia é um emblema desses tempos que a gente vive, né? Basta o cara dizer meia dúzia de frase idiota, supostamente politicamente correta, né? E ter aí algumas empresas de comunicação inventando que ele é um grande líder, que ele ocupa esse espaço, é bajulado aí por subcelebridades, não sei o quê, mas acabou, essa página está virada. Então, esse personagem não tem relevância, a gente não precisa nem comentar. Boa. Agora, quem tem relevância, para a gente falar do que significa esta tentativa de lavagem de reputação do Lula, que é um ladrão, né, que foi condenado há mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e não foi inocentado por ninguém, na verdade, a gente sabe que teve uma manobra do Supremo Tribunal Federal para fingir que quem julgou o Lula não tinha competência para julgar, o que foi uma manobra também que qualquer jurista respeitável duvida da sua idoneidade, porque a gente conhece a Lava Jato, a gente já leu, e a gente sabe que essas sentenças foram confirmadas pelo Poder Judiciário brasileiro inteiro, em todas as suas esferas. Então, aí um dia o Fachin apareceu com aquele relatório, dizendo que aquilo não vale mais, e agora vocês entram, né, vocês que eu digo, né, esses novos áulicos do Lula aí, né? Vem com essa história de que o Lula representa a democracia. O Lula é um ladrão, o Lula roubou, o Lula fez o povo sofrer muito. O Lula é o pai da maior recessão da história do Brasil por ladroagem e por inépcia também, porque era uma porcaria de equipe que ele tinha. Ressalvado aquele período inicial que eu já elogiei e que eu acho que é devido mesmo ao início do governo dele, a consolidação do real, depois virou aquele barata voa. Então, para assinalar a importância aí, né, quem realmente é relevante e está fazendo um papelão é o Fernando Henrique Cardoso, né, porque o Fernando Henrique tem um legado muito importante com o Plano Real. Não é verdade que o Plano Real seja do Itamar, o Fernando Henrique era o quarto ministro da Fazenda do Itamar Franco, soube montar uma boa equipe, sobre levar essa equipe adiante. A implantação do plano era dificílima e ele regeu isso. Então, aqui todo o reconhecimento a isso. Mas ele não pode, a essa altura do campeonato, sancionar o Lula, porque aí ele está dizendo, de fato, que o crime compensa no Brasil.
Boa. Certo. Fiuza, obrigado, cara. Obrigado pelo papo.
Obrigado.
É. Grande, só que tem um problema, né? Os caras esquecem, né? A gente esquece rápido. Muito rápido.
Tá lembrar.
A gente esquece brasileiro muito rápido.
A gente está aqui para lembrar.
Esquece muito rápido essas coisas. Obrigado pela... Ó, mas é hoje a live, 9 da noite?
É, amanhã.
Amanhã, 9 da noite, com certeza você vai estar lá. O Fiuza vai estar lançando o endereço. Onde é que é? É YouTube?
YouTube? É no meu canal no YouTube, acho que dá pra achar lá.
YouTube.com, entra no canal do... Já aproveite e põe lá pra seguir. O Fiuza vai estar lançando a Livraria Virtual. A gente gosta dele. Esse livro dele é muito bom, que é o Fake Brasil, que você gentilmente mandou uma cópia. E eu li nas minhas férias, quando eu estava no México.
Grande honra.
Sem tudo. Máscara. Eu estava sem máscara.
Tomando tequila México, e beijando na tequila, boca.
Lendo o livro.
E na colada. Você estava na cobertura do hotel em Copacabana? Eu
estava lá com calcinha apertada.
E sunga frouxa.
Eu, Marinho e calcinha apertada.
Os três de
só sunga. Que eu sou malandro. Fake news. E não saio na foto.
O Emílio pede para desligar o celular.
Cadê minha foto?
Cadê a foto? Modo avião.
Põe no saco. Tava lá com calcinha, eu, Marinho e ele.
Marinho. Ele achou que sem máscara não seria reconhecido.
Passando o Banana Boat.
O Marinho, Marinho preparando uns drinks.
Piscina colada.
Preparando o gin com zimbro.
Passando o sandal nas costas do Dória.
O Guilherme Fios.
Essa intimidade.
Você passou o sandal.
Banana Boat, por favor.
Que ele passa, ele passa spray, aquele spray.
Dalla Rocha, Dalla Rocha.
Fiuza, obrigado, cara. Um obrigado.
Obrigado, Emílio. Obrigado, gente. Um abração.
Obrigado pela planilha. Entra lá, segue o Fiuza. O canal dele é muito bom. Vamos para o break?
Bora.
É isso, Dedê. Então.
Covid-19. O tratamento precoce com cloroquina tem...
Todo mundo, e a minha fonte de renda, eu diria que vem da publicidade. Porém, a do digital, né, da TV, que acabou meu contrato, eu fiquei bastante tempo na MTV, como vocês falaram, mas acabou esse ano. Mas depois de tanto tempo investindo, eu me arrisco a dizer hoje que talvez minha maior fonte de renda seja de investimentos. Boa. Aí. Mas eu sei que é uma coisa a longo prazo, não foi assim, tipo, comecei ontem.
Já. Mas é difícil, né, Gui?
É difícil, mas meu padrasto... Que é um auditor fiscal e me mantém aqui assim, ó.
Não, mas tudo bem, tudo bem. Mas, por exemplo, vamos esquecer dinheiro, vamos esquecer tudo. Eu digo assim, porque, por exemplo, ó, você é um cara que é meio sozinho, né? Os novos. Vocês são tudo meio solo, né?
Pré-produto.
É tudo cara meio solo. Tem o veículo, tá aqui, mas divulgando o seu nome. Pra render o bloco, tem que render o bloco. Tem que render o bloco.
Tem que ter uma GoPro Hero 9 pra tirar foto em Noronha.
Tem que render o bloco na vida.
Na vida pessoal.
A vida tem que ser um bloco, na real, então, né? Sempre rendendo.
Mas deve ser um inferno.
Mas eu costumo dizer que eu pareço ser sozinho, mas, bastante gente me ajuda. Meu assessor tá aqui, eu tenho meus sócios, eu tenho minha empresa também que cuida da criação do meu conteúdo audiovisual, que me facilita bastante tirar essa parte de produzir, de editar mesmo. E hoje em dia eu consigo mais pensar em o que vai ser meu bloco, como render meu bloco. Antes eu ia entrando mais assim onde tava levando a onda pra me encaixar melhor. E hoje em dia eu consigo escolher mais, assim, sabe? Nichar. De publicidade, um nicho de alguma marca, de algum evento que eu quero fazer, de alguma coisa, eu consigo mirar e pelo menos me manter ali naquela estratégia. Mas é complicado, cara, é complicado. Tem que se atualizar sempre, tem que virar muito, TikToker. Tem que...
Eu respeito muito.
Porque o Instagram dele é muito bem produzido. Então, o que você tá falando é que ele vai lá, tem que ter uma GoPro legal, fazer as fotos.
Tem que dar uma investida, não tem como falar que não. Tem que dar investida. Tem que procurar o que a galera quer ver também, porque a gente gosta de ver rede social, não tem como falar. Todo mundo gosta de ver coisa boa, ninguém gosta de ficar lá vendo a vida dos outros que, então assim, a gente tem que pensar assim em...
E o que mais rende na rede social? Um término de namoro com a Anitta, quando você vai pra Noronha tirar foto sem camisa.
Um surubão em Noronha.
O que a galera mais gosta que você posta lá?
Nossa, eu acho que é qualquer coisa relacionada... Ligado a relacionamento mesmo, isso, né? Bom, a namorada, né? Não tenho dúvida que seja isso. Aí o resto que você faz, você pode doar o que for pra quem seja, que não vai mudar nada.
Mas você mencionou mencionou a publicidade, a importância aí no teu arranjo de carreira atual. Então vamos falar da hashtag publi, né? Porque você tá na iminência hashtag de estampar publi. A capa de uma revista importante. Aí já tá preparando a foto pra atualizar a tua foto de perfil do Tinder?
Exatamente, é por aí? Exatamente. Logo mais tem a capa de revista aí, que faz parte desse trabalho também que o Emílio falou, que é tá sempre se atualizando por meio de assessoria, de estar com a cara sempre estampada em algum lugar, fazendo trabalho. Quem não é visto não é lembrado, não tem como, né? Então vocês aqui estão cada dia com mais câmera por causa disso, por isso que ninguém esquece vocês.
Não, aqui é uma merda, aqui é uma decadência que você não faz.
Tem que sair na porrada, o microfone.
Pode revelar qual é a publicação.
Você sabe o que eu acho, cara?
Cara, qual que é o nome da revista? Mens, da revista Mens, é isso aí.
Vocês aí, esses novos aí, você, tem uma galera aí.
Léo Picão.
Tem uma galera, porque o cara, Zuckerman, o cara é sozinho.
Eu sei.
O cara, ele é um business.
Ele é a própria
produtora.
Carreira solo.
Ele é um business. Imagina a cabeça.
O inferno que é pra produzir conteúdo.
É um negócio de um homem só, né?
O inferno
que... Mas eu já me preocupei bastante em falar assim, depois que eu saí da faculdade, principalmente, eu falei, o que eu vou vender? O que eu vou produzir? O que eu vou fazer de marca pra monetizar e tal? Eu demorei bastante pra perceber que eu era um produto, entendeu? E minha rede social, na maioria das vezes, era a minha vitrine. E eu era o produto e eu ficava buscando em outras coisas. Tipo marca, investimento, não sei o quê. E vai pra cá, vai pra lá. E quando eu consegui centrar isso e perceber que eu também era um produto e me vender de forma melhor, as coisas rodaram mais, assim. E hoje eu tenho mais tranquilidade pra produzir ou pra entrar em alguma coisa que eu queira ou dar não pra outras coisas, né?
E você precisa achar um gol pra estar em destaque, né? Eu tenho aqui, a gente tem amizade lá com a Rede Record. E, cara, ele me confirmou que você está na próxima edição da Fazenda.
Exatamente.
Então, pode ser um fake news ou...
Essa fera aí, bicho.
Vai ou não pra Fazenda?
Não tô sabendo, não.
Iria?
Não, Pô, oh, acho que iria. Eu já fui pra dois reais, né? Então eu sei essa experiência tá antropológica aí, eu tiro de letra já.
Mas o pau tora lá, sim. Tem que tirar bosta de vaca, essas coisas aí.
Olha, cara, depois do de férias com ex, eu acho que, meu, valendo um prêmio e tendo que limpar bosta de vaca, qualquer coisa. Porque lá no de férias com ex, você não ganha nada de prêmio. E ainda qualquer hora chega ex a todo momento pra arrumar um barraco. Então eu tô treinado, velho.
Por quê?
Que inclusive, eu tô querendo levar o Emilinho pro de férias com ele. A gente tava conversando sobre isso lá fora.
O Emilinho. Esse. Não, ele vai lotar esse. A ilha, né?
O que você acha disso aí, Emílio?
Do quê?
Ele... O Emilinho entra com a cara dele. Ele é o ex do Gui Araújo.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não me meto na tua vida.
Putz, nossa senhora.
Pior que mete. Você não se mete na minha.
Tá certo.
Perdão. Olha, convidado por uma questão de respeito.
Tá certo aí.
Uma questão de respeito, ele pode falar.
Mas vou aproveitar aqui pra perguntar.
O que você acha?
Brincadeiras à parte, falaram pra mim que não era pra convidar o Emilinho, porque eu... O pai, aí. Emílio, ficaria pé da vida aqui, mas aí, o cara tá encaminhado aí. Também tá na hora do Emílio, né? O Emílio não quer largar o osso, aí tá na hora de viajar com o Pepela pra Noronha lá.
Deixa ficar um remédio,
dois meses lá, meu. Pô, viver um pouco, Emílio.
Se mete na sua vida também.
Tira essas tatuagens
aí. Se mete na tua vida, eu não vou lá numa de férias com ele.
Fica pelado. Sai da água.
Tira a camisa aí.
Com a sacola pendurada.
Bêbado pra caralho. Bêbado, aquela bebida. Tudo sem máscara, que essas festas...
Nova pra fora. Da sua.
Se finge de santo.
Ô, Gui, falando que a gente tá falando, né, da sua carreira, você é um cara meio multimídia. Hoje tem que ser meio multimídia, né? O cara apresentador, cantor, você fez parte de um clipe. Qual é a próxima? Pra onde você acha que você vai? Você vai pra um reality show? Você vai fazer clipe? Vai entrar pra música? Qual é o que você quer fazer?
Olha, eu confesso que é assim, é bem simples. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Pagou bem.
É isso aí, não, cachezinho.
É o cachê, cara. Não tem como mentir, tá ligado? Se eu falar, não, meus próximos projetos são... Não. Então é o seguinte, a área, o meio artístico é assim. Muita gente fala, ah, meu projeto e tal, eu amo isso que eu tô fazendo. Mas se você for muito bem pago pra fazer alguma coisa, você já sai amando logo de cara. Lógico. Entendeu? Então eu não costumo dizer, eu nunca faria isso. Ou eu jamais faria tal coisa. Porque, meu, se vier uma proposta boa, tamo aí aberto pra...
Então, mas tem que fazer o que você gosta.
Tem que fazer porque o que você gosta.
Cachê é o seguinte, tem cachê ruim.
Tem cachê que humilha.
Opa,
tem
cachê que humilha. Cachê que humilha. A nossa vida é o cachê.
É o cachê.
Tem uns cachê que humilha. Tem cachê que humilha. Você fala, puta, eu tenho que ir, mas o cachê... Mas o cachê é de Deus. O cachê é de Deus.
Você não pode negar.
O cachê é sagrado, a gente não pode negar cachê. Mas...
É verdade.
Mas entre um cachê ruim e um cachê bom... 300 reais. Você tem que estar lá com o teu coração.
Exatamente.
E a comunicação...
Quando você aceita, você já tem que estar de corpo e alma.
Mas o público, ele gosta de quem faz com amor.
Exatamente.
Se o cara vê e fala, porra, esse cara tá fazendo o coração, você...
Você é prova disso, Emílio. É. Você é prova disso.
Mas cachês,
cachê dele,
ó. Cachês horrorosos.
Cachês horrorosos. Tem que negociar. Né?
Mas o cachê
tem que ser promessa.
Porque é do business. Aí o cara fala, você tá fazendo, tô...
É que eu vejo muita gente sendo hipócrita aí, falando, ah, eu jamais faria isso, ou não sei quem fez, não sei tal coisa. Eu falo, lógico, cara, se fizerem a proposta pra você, se você ganhar quanto essa pessoa ganha num dia, então eu costumo não julgar ninguém antes de saber o que tá rolando. Então é isso, tipo, reality eu não sei, assim, é difícil, meu, tem que ter uma sanidade muito boa pra quando você sai do reality, tá com a cabeça no lugar, é bem complicado, eu não tenho mais essa disposição de falar, nossa, eu sei que, meu, se for...
É isso aí. Eu vou agora, fazer um break rapidinho.
Ah, é verdade. Papo bom. Esqueceu.
Papo bom.
Bom comunicador.
Falei pra você.
Falei.
É um papo bom.
Falei pra Paulinho. Traz
ele. O Gui tá aqui com a gente hoje. Estamos conversando com ele. Essa novidade de rede social. Os TikTok. TikTok.
TikTok.
O Instagram. Aquela coisa
toda. Instagram.
Ele é influenciador digital.
O Calhambeque.
Ele é a presa. O que foi, o Zé?
Tá suando. TikTok pequeno. Por que você foi pra praia?
É, sei lá. É lá. Você sabe.
Tá fazendo também o Marinho.
O Marinho vai fazenda. Marinho vai passar.
Marinho tem a sessão de fotos.
De férias
Marinho com e Tomé na fazenda. É,
de férias com ex, ele e o Bolsonaro.
O Marinho eu não duvido tá que passando, daqui a pouco pinga lá. Tá?
Passando protetor no calcinha lá na foto.
Marinho tem
dias. Então vamos trazer as proibidonas lá. Eu vou fazer um break rapidinho, Gui. Pra você entrar em youtube.com/oficial Gui Araújo, ele tá em todas as redes sociais. Mande a sua pergunta, a presença ilustre aqui do Gui Araújo. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Pessoal que estava acostumado com o nosso estúdio lá no aqui na Panflix, nós estamos mudando. Agora vem um estúdio maravilhoso.
Isso.
um esquema novo que vem aí.
Como vê, né, Igor?
Digo, é a estrutura.
Estrutura, né, meu?
Estrutura do Sérgio Naia. É. Muito bem. Hoje, presença ilustre aqui no programa, estamos aqui com o Gui Araújo. O Gui é o maior sucesso em redes sociais. Ele apresentou o MTV de férias, foi destaque de férias com eles também. Teve um sucesso na MTV, apresentando lá a programação da MTV, e teve um breve affair com a Anitta.
Anitta
também é rodadinha, hein? Anitta pegou.
Anitta pega todo mundo.
Pegou o Edu.
Pegou o Stéphane.
Que não sai na mídia. Sim, sim.
Pegou a Anitta lá, no, mas no começo acabou. Da carreira?
Ela te pegou. Acabou.
Pegou na planta.
No começo da carreira ou não?
No começo da carreira, não.
Antes da tatuagem ou depois da tatuagem do Toba?
Não, foi agora. Foi na pandemia.
Pandemia?
Foi antes da tatuagem. Foi um pouco antes.
Antes do sucesso, não conta.
Deu pra admirar. Antes do sucesso, não. Antes do sucesso, não rolou.
Foi depois do sucesso? Depois. Não, no comecinho.
De que sucesso?
Não, quando a pessoa... É um step.
Já tava lá, né?
Step by step.
É, não, foi agora, no começo da pandemia.
Morou junto.
Moramos junto. Inclusive, Emilinho morou com a gente no Rio de Janeiro.
Sério?
Emilinho
foi
nas festas.
É, Emilinho foi morando junto.
Tivemos, a Globo não morre. Tivemos que nos isolar, né? Porque tava num período de pandemia.
Fizeram
e tal,
um teste.
E aí a gente, pô, ficou lá. Fala aí, Emilinho, vivendo um reality show.
É. E não, depois saiu lá do genocida. É uma turma também que eu vou. Vocês também, eu vou te falar uma coisa.
Mas vou aproveitar.
Posso aproveitar? Esse aqui também é outro.
Esse
é um puta. O outro é o Zé Denoncini, tá na festinha, tá na putaria.
E fala, fica em casa.
Karaokê do Dória.
Karaokê do Dória, aí. Tava lá.
Você lembra disso aí?
Aurinho da Lancha.
Ele ficava no computador lá, no videoquê.
Palmas,
palmas. Agora é o filho do
Dória. A pasta com as músicas.
A pasta.
Showmício da Chapa Tênis.
Isso aqui é terrível.
É pastinha.
Já terminaram, já? Terminaram?
Tubarão do Leblon.
Já acabou, Jéssica?
Terminaram? Posso continuar?
Tubarão do Leblon.
Essa ele gosta.
Olha lá.
Tubarão do Leblon. Ele adora.
Collor. O Collor carioca.
Ele coloca a barbatana pra fora na hora.
Música pros meus ouvidos aí.
Essa puta cara de santo aí, de bom menino.
Cabelinho penteado aí.
Vai lá.
Aproveitar aí, já que você entrou na seara do tititi da Futrica, vou aproveitar aqui pra te perguntar sobre Duda Reis, você teve um breve affair com ela também, é ex do Nego do Borel. Nego do Borel até comentou na foto de vocês dois juntos, que história é essa, meu amigo?
Pois é, acabou acontecendo assim. Acabou acontecendo assim logo depois que eu terminei meu namoro. Na verdade, pô, eu tava solteiro, né? Ela também tava, mas ele não comentou numa foto nossa não, porque a gente não teve foto junto, mas ele comentou numa foto minha. E... só isso.
O que ele falou? Te pego lá fora. Foi uma tentativa de limpar a imagem dele ou foi uma ameaça velada?
Não, cara, eu não tenho esse problema com ele assim, não, mas foi um comentário até que lindão, ele comentou.
É aquela mina que chora.
Ironia.
A mina que chora.
E uma chorando.
Eu vi uma chorando. Não, tem
o cara fez uma barbaridade. É aquela
mina. Ai, meu amor, ele me abandonou.
Você não sabe a história.
É aquela mina história que chora.
Eu não sei. Eu não vi. Eu
a
não
história
vi.
É uma barbaridade.
Eu não acompanho muito. Esse negócio da juventude.
É complicado de acompanhar também.
Fazer um rejunte.
É complicado.
Regar umas flores.
Regar umas flores.
E na Leroy Merlin.
Isso. Nossa, eu adoro ir lá.
Bricolagem.
Isso.
Comprar uma
bricolagem.
Comprar uma pia lá.
Comprar azulejo. Véi, você falou sua ex, você tinha terminado. Quantos de férias com ex você pode fazer mais daqui pra frente?
12. Não, eu posso fazer, acho, quantos eu quiser, assim. Se me convidarem, eu posso ir lá, né?
Pra saber o número de ex aí.
Pra... mas aí daria pra fazer um só comigo, só. Acho que daria só. Mas, não que eu aceitaria, né? Mas é que parece, como você tá falando, né? Nossa vida é esse bloco que tem que render. Então, tudo que acontece já é uma trama nova, né, nessa novela, entendeu? Então, a gente acaba conhecendo alguém, igual eu acabei conhecendo a Duda e tal. Então, a coisa externaliza de uma forma que não tem como você explicar pra ninguém. Embora sejam só vocês que sabem quem tá participando ali.
O Gui, mas isso aí perde o controle, né?
Perde, totalmente. Na maioria das vezes você... Pô, já comecei a namorar com gente que eu nem tinha conhecido ainda.
Como assim?
Mas publica. Ô Gui, você tava falando dessa questão da sanidade, né? Manter a sanidade nessa questão das redes sociais. E você até... A gente tava até conversando sobre a questão que aconteceu com a Elisa Sonza. Uhum. De... O pessoal tá cancelando os outros por terminar o relacionamento por algum entreveiro. Já aconteceu isso com você? Você já foi cancelado? Ou se aconteceu um negócio e você falou... Pô, peraí.
Todas as vezes. Se eu terminar com alguém, eu sou cancelado na hora. Caramba. Eu sou, pô, o escroto, o que eu que errei, que não sei o que.
Macho tóxico.
Mas a nossa vida é esse ciclo, né? Tipo, relacionamentos terminam e começam na vida das pessoas normais também. E a nossa não seria diferente. Mas toda vez que rola um término, sim, meu, com certeza... Eu não tenho dúvida, assim, eu acho que a pior parte não é nem terminar mais, é que eu sei assim, putz, na hora que a galera descobrir, vão vir lá nas minhas redes, mano, massacrar aí, mano. É pesado, né?
E ameaça e tudo?
Ah, é ameaça, é xingamento, é tal, mas tem que saber assim, né? Tipo, a internet não tem rosto ali também, né? É muita coisa jogada ao vento, então tem que saber também. Eu já me incomodei bastante com isso, principalmente depois do primeiro reality que eu saí, eu me incomodei bastante, eu passei por uma fase assim que, meu... É, expuseram algumas coisas na mídia sobre mim. E é lógico que abala, assim, né? Abala profissional, pessoal e tal. Depois disso, eu já não, nada mais me incomodou tanto, assim, nada do que eu consumo. Mas às vezes eu vejo alguma coisa sobre mim e eu falo, nossa, como eu sou péssimo.
Dessas ameaças, alguma chegou a ser pessoalmente? Porque é uma coisa na rede.
Ah, não.
Ameaçar, vou xingar na internet.
Aliás, olha, desculpa ser invejoso, na própria internet, imagino eu, que as mulheres chegam em você. A própria Anitta, eu acho que ela te mandou um inbox, não é? Ela viu lá de férias com o ex. É assim que você é chavecado, você recebe nudes. Gostaria de saber.
Malandrão. É.
Puta, eu sou um cara tondo. É. Eu,
andando com o cachorrinho.
Eu ando a cavalo.
Filho no vira-vira.
Eu com essa cara tonta. Eu sou
filho descendo no papel. Pelão,
imagina cara. Eu.
Ai, meu filho do gira-gira.
Com essa puta cara de requeijão. Requeijão! Sou um puta palmitão. Me manda uns negócios. O Morgado sabe.
Deixa o cara, a vida é dele.
Não, mas é só um tutorial. Rodeou e recebe uns nudes?
Recebi, muito. Né?
Não, mas é, hoje é assim. A gente recebe de tudo, né? Eu costumo, não, eu não mando, né? Porque daí depois que vaza uma parada dessa... Pequeno.
Já
mando.
Sai na tela.
Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, do fundo do coração. Do fundo do coração, você vai ter que responder. Por exemplo, é uma turma que fica fazendo aqueles bico. Eu vejo as fotos.
Turma do biquinho.
É aquela que tem uma perninha com o mar e tal.
Parece uma salsicha.
Isso. Mas não enche o saco. Você sai caminhando e fala, vamos chato, fazer um.
É. Vamos fazer um stories.
Vamos fazer um aqui nós. Aí faz aquele bico.
Um bumerangue.
Aí não ficou boa. Aí põe
isso. 80
vezes. Encheu o saco, né?
É complicado. Ultimamente, isso é uma coisa. Eu acho que o que incomoda mais é o fator externo, entendeu? Às vezes você quer estar com alguém e você fala, ah, vamos ficar de boa ou tal. Ou enfim, vamos viajar e curtir lá à vontade, nós dois só. E tem que ficar o tempo inteiro preocupado, que nem vocês citaram aí em Noronha agora, e a galera fica atrás mesmo, vai onde a gente tá e procura. Por isso que a gente acaba nem expondo tanto no momento onde a gente tá, o que a gente tá vivendo, pra que possa passar mais despercebido assim, né? Mas mesmo assim saem coisas, notícias que, meu,
tem que ser... Não, mas eu digo na vida normal. Por exemplo, eu tava viajando, eu tava na praia, eu tava vendo um casal, uma mina maravilhosa, com um cara. Com um cara. Aí eles saíram lá. Não, tava na praia, tava, não sei o que, está ali tomando um negócio. Tricô. Normal, praia normal, tomando ali e tal.
Tomando
aí a mina, abacaxi. Aí a mina com o cara, aí eu já dei um bizu ali na mina. Aí eles levantaram. Aí ela saiu. Aí. Foi pra praia. Certo. E ele meio que filmando,
criar mídia.
Meio que deitado e tal. E ela arrebitava a bunda. Eu falei, puta, como esse cara é trouxa?
Chato. Por que, que ele como vai me
esse cara, né? É trouxa?
Olha,
faz parte do pacote hoje em
faz
dia.
Parte.
Tem que fazer essas porras.
Não, isso. O mendigato sabe como é. Ele conhece.
Mendigato sabe como é. O cara pegou a mendigata.
Eu sou muito trouxa, então. Porque eu faço isso, mano. Todas as minhas namoradas. Eu sou um ótimo fotógrafo, mas.
Você fica filmando.
Tem que fazer isso. Justamente por isso eu me tornei um ótimo fotógrafo.
Tem que
vai
falar assim?
Que não vai fazer? Tem que ser. Puta, pô, não dá pra brigar, né, Emílio? Como você vai brigar? A Pepela vai falar, tira uma foto aqui, Emílio. Não, você vai falar, Mel, quem tira a foto, Mel? Eu vou brigar, Mel. Você vai tirar,
faz aí a foto,
não, mas ele tira assim.
A gente obedece. Você sabe que no fim das contas, a gente faz TikTok, tira foto, faz de tudo.
Normalmente é a mulher que constrange mesmo.
Lógico, e a gente topa. Entendeu?
Opa, tem que esse mundo vai pro buraco bicho. Esse mundo vai pro buraco. Porra, Gui, você é a nossa esperança. Pô. Você é lá da região, lá da Raposa.
É,
da
grande, exatamente.
Porra, não pode entrar em movimento. Pode ser pau mandar.
Eu sou dos últimos.
Né? Porra.
O Emílio é o último raiz de lá.
Que isso. Muito bem. Meu, cara, eu quero agradecer a sua presença.
Rápido.
Papo quando é bom, meu amigo.
É.
Passa rápido. Faz assim, você quer falar do quê?
Das redes?
Das redes?
Não, quero... Ah, me segue aí, galera.
Quero
saber se tem alguém nesse espaço na semana, que daí eu volto.
Vem aí, uma
volto.
Semana.
Não, mandar um abraço, um beijo pra vocês. Eu sou muito fã do Pânico. Eu não escuto todo dia, porque eu assisto. Eu assisto no canal lá. Tô acompanhando também o mais um podcast. Muito bem feito, parabéns a galera aí. Vocês estão tá demais, né, Emílio? Você veio falar que eu sou o rei da inovação aqui, mas você tá sempre aqui, ó.
Você
tá
cara.
A galera aqui
você
tem
é moderno.
Que...
E eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto da vocês jovens, vocês estão aí trilhando novos caminhos. Pô, bacana. Obrigado. Bacana, fico feliz de estar aqui no programa.
Obrigado,
e levar você aí, o teu nome. Você é um cara esperto, um cara que, pô, sabe o que tá fazendo, gente boa, sangue bom.
Dos nossos.
Isso é que é mais legal. Gui, obrigado, cara.
Gente, valeu vocês aí, é nóis. Quando quiser, então, chama que a gente volta.
Entra lá na rede, mande rolas pra ele também.
Mas vai no Google.
Por que não?
Convenhas.
Vai receber só o que te interessa.
Você entra
né?
lá, Gui Araújo 13, no Instagram. Isso. Vai no inbox e manda umas aquelas.
Uma Coca 2 litros.
Coca 2 litros.
Cheio de veia.
Guarabiton.
Pega no Google. Delari. O que você quer?
Delari vai mandar.
Olha o que é. Estados Unidos? Muito bem. É o seguinte,
chegou o presente.
Eu vou fazer o break. Obrigado, viu, Gui? Entra lá na
Obrigado redes. Você, obrigado você, Emílio. Valeu, galera. Valeu, Zuzu.
Valeu, tamo junto, irmão.
Valeu. Boa sorte pra você.
Chupa Felipe Tito. Zuzu.
É isso aí. Quem é o Tito? Tito sumiu.
Não,
Tito
é dono de tudo.
Tito é dono de tudo.
Você vai no restaurante, ele é dono do garçom. Ele fala, esse garçom
Você comprou a casa dele na granja lá. Pra morar lá, você compra a casa dele.
Gente boa, tá?
Gente boa.
Valeu, um abração. Um abraço, Titão. Um abraço pra você. Obrigado, viu, Gui? Boa sorte pra você.
Alberto?
Aqui, está Alberto. Três. Me ajuda aqui, pô. Me
ajuda aí, velho.
Me ajuda aqui, pô.
Me ajuda aqui, pô.
Okay, tá novo aqui. Ah, é que pula um. É. Ah, ele pula um.
Me ajuda aqui, pô.
Putz, isso aqui é um puta portuga, hein? Não, pula o microfone, não, né?
Assim.
O cara pulou aqui, ó.
Põe uma...
É configurado.